Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião, que hoje tem apenas um ponto de ordem de trabalhos, que é uma audição com o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o relatório da OCDE, que tem no seu conteúdo as reformas no mercado de trabalho em Portugal no período 2011-2015. A requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Temos, por isso, a presença connosco do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado do Emprego, a quem cumprimento e digo o que já disse ao Sr. Ministro quando o cumprimentei. Em particular, vamos começar com um pouco de atraso, porque estivemos a fazer tempo para ter quórum para que a nossa reunião pudesse decorrer dentro da normalidade. Esta nossa reunião tem o tempo previsto de 135 minutos, mais concretamente 2 horas e 15 minutos, e nesse sentido eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, que tem 2 minutos para fazer a apresentação do respectivo requerimento. Julgo que é o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Umas breves palavras apenas para, em primeiro lugar, naturalmente agradecer a disponibilidade do Sr. Ministro e a sua presença aqui neste momento. Dizer que apresentamos este requerimento e congratulamos-nos com o facto de ele ter sido unânime e termos sido um voto unânime de todos os grupos parlamentares representados na Comissão. Entendo que é a nossa preocupação, mais do que estar preocupado com uma visão normalmente habitual em política e normal, de certo clubismo, tentar perceber o que foi feito bem e o que os méritos de uns e de outros. Aqui o que nos interessa basicamente é aproveitar esta circunstância para olharmos para o país, olharmos para a legislação laboral e fazê-lo com procurando realmente ouvir aquilo que são a leitura de instituições credibilizadas nesta matéria e, sobretudo, procurando as melhores soluções que sirvam o país. Creio que foi essa a motivação que esteve na base do voto consensual de todos os partidos, creio que todos procuramos isso e, portanto, o relatório e o estudo da OCDE, já nós o conhecemos, interessa-nos naturalmente neste momento aproveitar esta circunstância para perceber como é que o governo português o recebe e quais são as reações que suscita. E, portanto, creio que esta circunstância é privilegiada para o efeito e aguardamos com bastante expectativa esta oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro, querendo, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer esta iniciativa. É uma iniciativa que tem toda a relevância. Apenas 2 notas breves de enquadramento. Uma, já que estes 3 minutos não me permitem entrar profundamente no tema. Este relatório da OCDE foi um relatório que foi desenvolvido desde os finais de 2015, foi um relatório que foi pedido, encomendado ainda no governo, não no anterior, mas no governo do PSD e do CDS, que foi solicitado em outubro de 2015 ao CDE e que foi desenvolvido ao longo destes tempos. Na fase final desse relatório houve um contributo, uma troca de impressões e um contributo em termos de fornecimento de material informativo e não só por parte do Ministério do Trabalho e, finalmente, no início deste ano, em janeiro, ele foi apresentado, não apenas foi enviado ao Governo português, como foi também apresentado publicamente numa sessão aliás, organizada pelo Ministério do Trabalho, que teve a oportunidade de convidar os senhores e senhores deputados desta Comissão para estarem presentes, uma sessão onde o relatório foi apresentado pelo Diretor de Emprego Sr. Stefano Scarpetta, que é uma personalidade muito reconhecida, não apenas pela função que desempenha na OCDE, que é o Diretor da Área do Emprego, mas também porque é um estudioso com um currículo muito largo nas matérias do trabalho e do emprego. Portanto, foi uma sessão onde estiveram presentes, em que convidámos também os parceiros sociais e personalidades muito ligadas ao meio académico, e onde o Sr. Carpeta e dois técnicos da OCDE tiveram a oportunidade de apresentar o relatório. Obviamente que este é um relatório que agora deverá, como outros, ser utilizado para a avaliação que fazemos e para a definição que cada um de nós, nas suas esferas de diferentes responsabilidades, fazem relativamente às políticas do mercado de trabalho. A OCDE é uma instituição de referência nesta área, sendo, no entanto, não é obviamente a única organização internacional que está no terreno com reflexões significativas e relevantes em matéria laboral, mas tem tido ao longo das últimas décadas uma presença sempre constante e tem tido uma evolução significativa no que toca às suas posições relativamente às questões do mercado de trabalho. Foi uma organização que apareceu muito ligada unicamente à avaliação da chamada rigidez da proteção no trabalho e que tem vindo a evoluir para outras matérias de reflexão que estão aliás presentes no relatório que foi elaborado. E portanto, obviamente que existe da parte do governo português, que tem uma colaboração muito intensa, como outros governos, com a OCDE. Muito recentemente esteve cá o secretário-geral da organização, o diretor-geral da organização, e há vários projetos que estão neste momento a serem desenvolvidos em conjunto, uns que vêm de trás, outros que foram lançados de novo e outros que foram relançados em matérias de educação, em matéria de competências, de skills. Há um projeto importante que está a ser desenvolvido em conjunto com o CDE, e um outro também muito importante para as matérias que têm a ver com o trabalho desta comissão, que é o relatório de avaliação das competências em literacia genérica por parte dos nossos adultos, ou seja, de avaliação ao fim e ao cabo do nível da aprendizagem ao longo da vida. Então, se quiserem, todos conhecem o relatório PISA, que foi apresentado recentemente, a última edição. É um relatório semelhante, mas agora voltado não para o meio escolar, mas para o meio da aprendizagem, da formação contínua. Portanto, isso são alguns dos trabalhos que continuam a ser feitos e que são, obviamente, também contributos importantes para a definição das políticas públicas em Portugal. Não vou ocupar mais tempo, já ultrapassei os 3 minutos e naturalmente terei a oportunidade depois das intervenções dos grupos parlamentares de desenvolver um pouco uma reflexão mais aprofundada da forma como vejo e como o Governo vê este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo para começarmos a primeira ronda a palavra, em nome do grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, bem como todas as senhoras e os senhores deputados, caros colegas. O Grupo Parlamentar do PSD considera este relatório um relatório da máxima relevância. Ele foi solicitado, como bem referiu o Sr. Ministro, pelo o anterior governo do PSD e do CDS, e visa precisamente analisar um período que foi muito relevante para o nosso país, um período extremamente difícil e onde foram feitas importantes reformas do Código de Trabalho em 2011 e verificar o seu impacto. De uma forma geral, não temos muito hábito de analisar o impacto das medidas que são adotadas. Neste caso, impunha-se avaliar para consolidar decisões, melhorar, prosseguir um caminho. E é isso mesmo que o relatório, em linhas gerais, vem reconhecer, que a reforma do Código de Trabalho realizada em 2011 pelo anterior governo teve um impacto positivo e deve ser mantida e prosseguir dessa linha. Importa, portanto, também recordar o contexto em que esta reforma foi feita. Foi uma reforma realizada na presença de um compromisso assumido com o memorando da Troika, que pretendia e tinha inscrito a redução da sobrevigência dos contratos caducados, a extensão das convenções coletivas, o regime de tempos de trabalho, entre muitos outros aspectos. Esse memorando que foi negociado pelo governo do PS e que por ele foi assinado, depois foi transformado e teve sequência após negociação em sede de concertação social com os parceiros sociais, com exceção da CGTP, mas também não é de estranhar, ainda recentemente um governo do PS apoiado pelos partidos da esquerda, também não levou a que a CGTP concordasse com o acordo e que levou a que fosse celebrado um acordo de médio prazo, o acordo de crescimento, competitividade e emprego, em que muitas das alterações que foram introduzidas constavam precisamente desse acordo. Também importa referir que estávamos a viver uma forte crise económica e financeira, com o desemprego a crescer imenso, se bem que já viesse a crescer desde o início de 2009, e com o emprego a diminuir. Importava, portanto, encontrar soluções para este gravíssimos problemas, nomeadamente também com os níveis de desemprego jovem muito elevados. E foram essas alterações que foram introduzidas ao Código de Trabalho em 2011 que este relatório agora avalia e que vem dar uma resposta extremamente positiva, porque reconhece que foi possível proceder a alterações no mercado de trabalho que deixou de ser tão rígido. Permitiu que ele, mesmo com o crescimento, que a nossa economia, que o nosso país, mesmo com um crescimento da economia anémico, frágil, recordo que em 2016 está previsto que seja 1.4, mesmo assim abaixo do de 2015, que foi de 1.6, continua a conseguir manter-se a tendência do desemprego a baixar e do crescimento do emprego e, consequentemente, a não se cumprir aquilo que até o Sr. Ministro, quando na oposição, dizia que era preciso que a economia crescesse acima de 2%, recordo-me ter dito, que era preciso que a economia crescesse acima de 2% para haver o crescimento efetivo da criação de emprego. De uma forma geral, este é um dado que anteriormente era adquirido e que está demonstrado que com um mercado de trabalho mais flexível, mas mantendo a proteção dos trabalhadores, é possível gerar confiança, captar investimento, criar emprego e, consequentemente, diminuir o desemprego. No entanto, ainda, pese embora esta alteração, seja as alterações introduzidas à legislação laboral, sejam reconhecidas como alterações virtuosas, há aspectos que importa considerar, nomeadamente com as propostas, as recomendações que são feitas neste relatório. E permitam-me que destaque alguns aspectos que consideramos extremamente importantes. Ao nível do mercado de trabalho, a segmentação entre os contratos de trabalho a termo certo e os contratos de trabalho sem termo. Isto continua a originar, este facto, continua a ser um grande desafio para todos nós, na medida em que continua a originar uma enorme diferença ao nível da proteção do emprego. Aqueles que têm, os trabalhadores que têm um contrato de trabalho a termo certo, continuam a ter muito mais vantagens, muito mais garantias do que, nomeadamente, os jovens que pretendem entrar no mercado de trabalho e que muitas vezes ficam por um contrato sem termo, a termo certo, digo, e não conseguirem atingir um contrato sem termo, uma maior garantia, uma maior proteção do emprego. Esta diferença ao nível da proteção do emprego é um desafio que deve ser colocado a todos os parceiros e a todos nós. Também recomendações que importa ter em consideração no que diz respeito às portarias de extensão e às convenções coletivas. Eu recordo que nesta matéria alguns passos foram dados, mas há que considerar que elas ainda são, para alguns setores, algo difíceis de permitir que haja competitividade nestes setores e, consequentemente, uma maior criação de emprego, porque subcarrega muitas vezes pequeninas empresas que não podem, de forma alguma, suportar encargos salariais muito mais elevados. E um desafio que no relatório é colocado com muita importância e que é uma chamada de atenção que vem a ser feita ao longo de muito tempo, que todos nós temos consciência e dá a sensação que alguém, muitos não querem ver. Tem a ver com a evolução demográfica e com a evolução da população em termos de aumento do envelhecimento. Se por um lado é uma grande virtualidade, e eu reconhecemos nós que é efetivamente uma grande virtualidade, não deixa de ser também um desafio que está a ser colocado a toda a sociedade, porque com o aumento dos encargos das pensões cada vez mais elevados, eles estão a recair muito, são muito a ser transferidos, e o próprio relatório aí se chama a atenção, para as gerações mais jovens e encargos que esses jovens depois não vão poder suportar no futuro. Feito este alerta, gostávamos de ouvir a posição do Governo e saber se o Sr. Ministro pondera evitar que esta subcarga venha a acontecer no futuro e como olha para o sistema de pensões e se está disponível para refletir sobre ele e a proceder a alterações. Um aspecto também que consta das recomendações, o Sr. Ministro já o abordou ao de leve, tem a ver com as qualificações dos portugueses. Se para os mais jovens recomenda que se continue a formação dual, que nós acreditamos e defendemos fortemente, por outro lado, para os desempregados de longa duração, para os ativos, recomenda a formação ao longo da vida e a aposta na melhoria das suas competências, porque só assim poderemos ter uma maior competitividade e só assim poderemos ter uma maior produtividade e trabalhadores mais qualificados. Tempo foge e eu não posso deixar de abordar aqui a questão dos funcionários públicos, que também, da administração pública, que também é abordada no relatório. Gostava de ouvir o comentário do Sr. Ministro relativamente à recomendação que seja de cumprido para cada duas saídas uma entrada, dado que os dados apontam para um crescimento, um aumento do novo número de trabalhadores na administração pública. Por último, reconhecemos e ficamos relativamente satisfeitos com o relatório, porque eu reconheço que o trabalho do anterior governo fez ao nível das alterações ao mercado de trabalho permitiu captar investimento, aumentar o emprego, diminuir o desemprego, a competitividade da economia também aumentou. São estes fatores que nós consideramos muito relevantes e que gostaríamos que este trabalho tivesse continuidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, que vai falar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A OCDE é naturalmente uma instituição que merece o nosso maior respeito. Os relatórios que periodicamente elaboram são instrumentos muito úteis, designadamente do ponto de vista estatístico e do ponto de vista analítico, daquilo que são o funcionamento das principais variáveis, designadamente do mercado do trabalho, do mercado do emprego, não só em Portugal como também em outros países europeus, mas gostaríamos de referir que, se do ponto de vista do diagnóstico este relatório merece a nossa concordância, já relativamente às pistas de trabalho que apresenta, entendemos que essas pistas de trabalho deverão ter uma reflexão mais profunda e mais adequada àquilo que é o contexto do mercado de trabalho em Portugal. Queria desde logo recordar, aliás o próprio relatório o faz, que o artigo 53 da Constituição dá dignidade constitucional ao direito ao trabalho. Não estamos no mercado de trabalho perante um mercado como outro qualquer. O trabalho não tem, enquanto valor, não é um bem como outro qualquer, é um bem relacionado com a pessoa humana, com aquilo que é a sua disponibilidade de vida para ceder o seu esforço e a sua disponibilidade a um terceiro. O que está em causa é a vida do trabalhador, é a sua autonomia, é a sua liberdade e, portanto, não podemos encarar o valor trabalho como se fosse uma mercadoria, esquecendo que o trabalho é um direito social, tem integrados conceitos e valorizações de justiça social e, portanto, entendemos que referenciar como referencia este relatório que estamos no bom caminho necessita, como referi, uma avaliação mais profunda no contexto das necessidades do mercado de trabalho em Portugal. O relatório é um relatório claramente feito numa análise economicista. Esquece também que o trabalho e o direito do trabalho é um ramo fundamental da nossa relação jurídica e do nosso ordenamento jurídico. Onde há uma avaliação que nunca pode ser esquecida é que a relação entre o empregador e o trabalhador, no nosso ordenamento jurídico, é tradição encarar que o trabalhador é sempre a parte mais fraca. E nesse quadro, nós temos que enquadrar a evolução das futuras soluções legislativas, sempre protegendo este desequilíbrio que, a nosso ver, é claro na relação jurídica laboral. Por outro lado, enquanto direito social, há também um conjunto de soluções, designadamente as soluções que no contexto crítico que atravessámos no âmbito da assinatura do memorando de entendimento em 2011, hoje foram ultrapassados e, portanto, a nosso ver, a redução do custo de trabalho, a desvalorização do valor de trabalho que o anterior governo entendeu consagrar na lei, em muitas soluções, para além daquilo que era exigido no memorando de entendimento, a nosso ver também deverá ter uma reflexão diferente. Ganhos de produtividade e de competitividade através da redução do valor de trabalho, a nosso ver, não faz sentido. Alterações à legislação laboral apenas numa ótica de gestão, a nosso ver, também não faz sentido. Há outros valores que têm que ser considerados e sabemos que Vossa Excelência, no quadro, aliás, daquilo que é o programa do Governo Socialista, tem essas variáveis presentes naquilo que é a análise, não só das atuais soluções legislativas, mas também dos principais caminhos que temos que seguir para a atualização dessa legislação laboral. Sendo que o Partido Socialista entende também que temos que respeitar o interesse dos empregadores no sentido da estabilidade laboral. Não podemos, de facto, em Portugal, estar continuamente a fazer sucessivas alterações legislativas que altera por completo aquilo que são os enquadramentos de gestão na variável de recursos humanos das nossas empresas. Este relatório diz que estamos no caminho certo. No entanto, não nos indica para onde é que é esse caminho certo. Qual vai ser o futuro do mercado de trabalho? Qual vai ser o futuro do emprego? Qual vai ser o futuro do trabalho? Porque, de facto, hoje em dia, não são só as variáveis abstratas da competitividade e da produtividade que estão em jogo. Nós hoje temos desafios para o trabalho importantíssimos e que não conseguimos, de facto, definir com certeza aquilo que vai ser o futuro deste valor de trabalho. Temos os desafios da globalização, temos os desafios da robotização, temos os desafios da quarta revolução industrial e é evidente que é perante este novo cenário futuro que, a nosso ver, o mercado de trabalho e a legislação laboral que o regula deve ser abordada. Neste quadro, sem prejuízo daquilo que, como referi, é naturalmente um diagnóstico que nós partilhamos, do ponto de vista de algumas situações que efetivamente têm que ser alteradas no nosso mercado de trabalho, fruto de alguns efeitos perversos da legislação laboral que está em vigor, as questões que eu deixava ao Sr. Ministro têm a ver com o seguinte: quais são as prioridades do Governo no quadro da avaliação da evolução da legislação laboral em vigor face às propostas apresentadas neste relatório da OCDE? Quais são os principais critérios que, do ponto de vista do Governo, devem orientar futuras soluções relativas para os principais problemas que estão identificados neste relatório da OCDE? E, em terceiro lugar, qual o papel dos parceiros sociais e da concertação social na construção das novas soluções legislativas para o futuro do mercado de trabalho em Portugal e para uma legislação laboral que é fruto também de uma evolução legislativa e política que afirma o direito ao trabalho e os direitos sociais relacionados com o direito ao trabalho como uma conquista do 25 de Abril, uma conquista dos trabalhadores e dos cidadãos, que deve sempre ser preservada, sem prejuízo, naturalmente, responder aos desafios da economia e aos desafios da competitividade e do crescimento. Aliás, e terminada com esta nota, é curioso verificar que, no fundo, o grande pilar do futuro do emprego e do futuro do mercado de trabalho em Portugal neste relatório é fundamentalmente o aumentar o crescimento. É evidente que sem aumentar o crescimento será difícil aumentar o emprego. E não temos dúvidas, o Grupo Parlamentar Socialista não tem dúvidas, que designadamente o plano de reformas apresentado pelo Governo tem as bases fundamentais para promover o crescimento e através da promoção de um crescimento justo, equilibrado, que tem em consideração os interesses da sociedade, sobretudo daqueles que são mais fracos e que estão mais desfavorecidos e mais fragilizados, designadamente nas suas relações laborais, é, sem dúvida, o caminho certo que temos que seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Oh, Sr. Presidente, se me deixar respirar um bocadinho, se puder inverter a ordem, eu já falava que acabei de chegar, está bem? Se for possível.
Estou a dizer que não estamos a cumprir a tradição e o costume, mas passa a palavra. Não sei se é o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia ou o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Então, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De novo, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Bom, nós estamos aqui no âmbito do relatório que é apresentado por uma instituição que se destaca entre as instituições internacionais que se debruçam sobre estas matérias e, naturalmente, que a posição do CDS sobre isto é que este é um relatório que tem que ser trabalhado e não deve ser recebido acriticamente. Naturalmente que é um elemento importante de conhecimento da realidade, o que não quer dizer que em tudo deva ser seguido sem crítica. Pelo contrário, é nosso trabalho enquanto deputados e é certamente o trabalho também do Governo não deixar de fazer esse acompanhamento crítico. Nós teríamos esperado que o Sr. Ministro tivesse aproveitado a intervenção inicial para fazer uma referência mais detalhada sobre a maneira como o Governo acolhe este relatório. Não o fez, mas certamente que o fará a seguir. Está na total liberdade de fazer o que entende. Mas nós não queríamos deixar de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, um relatório desta natureza e com o objeto que se propõe é, antes de mais, um balanço. E um balanço significa olhar para trás e olhar para a frente. Inevitavelmente tem que se responder a duas perguntas. Em primeiro lugar, tentar perceber o que é que foi bem feito e, em segundo lugar, procurar respostas para o futuro e perceber o que é que pode ser feito melhor. É com esse espírito que nós, no CDS, acompanhamos este estudo, debruçamos sobre as suas questões e, naturalmente, que não nos furtamos a responder a estas questões muito simples. O relatório, sem prejuízo de considerações concretas sobre esta e aquela medida, tem uma conclusão fundamental e que o acompanha e despassa ao longo do seu conteúdo. Foram as medidas legislativas introduzidas pelo anterior Governo um passo na direção certa? O relatório entende que sim. E nós gostaríamos de perceber se o Governo partilha desta leitura e se reitera também esta resposta. Nós sabemos já que há destacados socialistas que não hesitam em responder afirmativamente a esta mesma pergunta, e vale-me, por exemplo, do professor Vital Moreira, que o escreveu e que é público, que afirmou que não há dúvida nenhuma que a explicação para o bom desempenho diferencial do mercado laboral em Portugal pode ser atribuída à reforma da legislação. E esta é uma conclusão tanto mais surpreendente porquanto foi acompanhada de leituras políticas que diziam precisamente o contrário, que a legislação, ao tentar flexibilizar, ao tentar de alguma forma introduzir critérios de adaptação à realidade económica das empresas, estava a desumanizar o mercado laboral. E tanto quanto nos é permitido percepcionar, com o pouco tempo ainda que temos de aplicação destas reformas, mas o relatório da ECDE confirma que, na verdade, há indícios, há indicadores positivos do impacto que a legislação laboral teve sobre o mercado de trabalho. Indicadores que têm a ver com a criação, com a diminuição do desemprego, com a criação do emprego e, sobretudo, com um dado muito claro, estatístico, com a criação do emprego sem termo, que era aquilo precisamente o contrário que os críticos desta reforma indicavam que iria acontecer. Creio que isso hoje é bastante objetivo. Gostaria de ouvir o Governo se aceita esta conclusão e esta perspectiva. Como digo, não numa preocupação de estar a invocar méritos ou glórias deste ou daquele protagonista, naturalmente que nós assumimos também a responsabilidade nesta matéria porque também estivemos envolvidos no Governo e seguimos este caminho, mas porque a avaliação é o elemento essencial da gestão e da política e, portanto, creio que importa perceber se, no grosso das questões, independentemente da consideração sobre esta ou aquela medida, naturalmente dever ser retificada e corrigida e melhorada, percebermos que há uma direção que é uma direção certa. É isto que o relatório da OCDE nos diz, é esta também a nossa visão e gostaria de ouvir o Governo se reitera também aquilo que outros socialistas já o têm dito. Bom, e naturalmente que, para além disso, temos que nos debruçar sobre o futuro. O que fazer para o futuro? Quais são ainda as medidas que têm que ser melhoradas? E aqui, particularmente aqui, interessaria-nos muito ouvir o que é que o Governo tem a dizer, porque o relatório, apesar de dizer que houve passos na direção certa, não deixa de dizer que há ainda muito trabalho a fazer. E sobre isto, naturalmente, antes de mais, interessaria ouvir o Governo. Resta dizer que, em particular, por exemplo, gostaria de ouvir o Governo sobre a questão do banco de horas e aquilo que está previsto no programa de Governo e até no relatório que acompanhou a Lei do Orçamento de Estado, se nessa matéria, que é uma daquelas matérias, tudo que tem a ver com a flexibilidade do horário e a capacidade de adaptação das empresas àquilo que são as suas necessidades, é um dos aspectos que é valorizado no relatório e que, aparentemente, o Governo pretenderia reverter. E eu gostaria de ouvir o Governo sobre esta matéria. Finalmente, Sr. Ministro, é incontornável, ainda que não tenhamos ainda uma reação mais desenvolvida do Sr. Ministro a este relatório e aquilo que é para que ele nos remete, não há dúvida que, mesmo pelas iniciativas legislativas que foram da sua responsabilidade antes do anterior Governo, e aquilo que foi a reação nesse momento de partidos como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, é sabido que existe uma grande diferença, uma grande, pelo menos naquilo que é o pensamento tradicional dos partidos que suportam este Governo, há claramente aqui uma grande visão que tem sido antagónica. Nós sabemos que no campo das reivindicações tem sido possível este Governo satisfazer muitas delas, mas naquilo que é os instrumentos essenciais de visão de mercado do trabalho e da legislação e como é que ela se deve comportar para contribuir para um investimento, desenvolvimento económico, existe, na verdade, sempre existiu, pelo menos há muitos anos que existe, uma grande diferença entre aquilo que tem sido tradicionalmente a posição do Partido Socialista e aquela que é assumida pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, apenas para elencar alguns. E neste contexto, Sr. Ministro, esse é o desafio político que o Sr. Ministro é chamado também aqui a dizer se, de alguma forma, reitera as propostas e as declarações do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que diz que nunca mais mais vai precisar de governar com os votos da direita. E se está disponível também para fazer uma afirmação dessas, se no campo e no domínio laboral tem condições para implementar, com a maioria que suporta este governo, tudo aquilo que o governo entende que é importante implementar para bem do mercado do trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, cumprimentar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado. Pedir desculpa, estava a participar num outro debate, não pude estar aqui no início. Queria pedir desculpa por isso. Sobre o relatório da OCDE, olhando para ele e lendo o relatório, vem à cabeça uma ideia muito usada na sociologia, segundo a qual quem classifica, classifica-se. E, portanto, o relatório da OCDE diz, em muitos aspectos, e sobretudo as soluções que o relatório preconiza, diz mais sobre as lentes com que a OCDE olha para o país do que necessariamente sobre o país que é olhado pela OCDE. A OCDE olha para um país onde houve um crescimento do desemprego no período da austeridade e onde houve um crescimento inédito dos despedimentos, nomeadamente na sequência das políticas austeritárias que foram postas em marcha, e as conclusões que tira é que os despedimentos devem ser facilitados, nomeadamente os despedimentos individuais, que as compensações que já foram reduzidas significativamente em 2012 devem ser ainda mais diminuídas, e reitera a sua embirração ideológica com um artigo da Constituição Portuguesa, segundo o qual a estabilidade do emprego é um valor que vincula a República. Terão naturalmente de habituar-se os analistas da OCDE de que Portugal, sendo um país soberano que tem uma Constituição, é essa Constituição que responde acima de tudo e antes de mais nada. Quando nós olhamos a contratação coletiva, que é uma das dimensões fundamentais da própria qualidade do emprego, e quando verificamos que ela de facto atingiu mínimos históricos, a OCDE parece sugerir que as portarias de extensão devem ser limitadas e que, inclusivamente, as empresas devem poder autossuspender-se dos acordos coletivos de trabalho, ou seja, que devem ser criados mecanismos que tenderiam, se acaso fossem postos em práticas, a marginalizar ainda mais a contratação coletiva, quando o desafio é justamente, e o desafio da democracia laboral que nós enfrentamos é justamente reforçar a contratação coletiva, e é certamente esse o nosso compromisso. Sabemos que a OCDE tem simpatia por uma medida que o Parlamento rejeitou, nomeadamente a medida do apoio às empresas em contrapartida dos salários mínimos que elas pagam. Enfim, não vamos refazer todo o historial dessa discussão, mas naturalmente a OCDE terá também de se habituar que Portugal, como República Soberana que é, tem uma opinião diferente do que é que deve ser a política de subida do salário mínimo em relação a esta instituição. E em relação à proteção do desemprego, há uma identificação que é evidente e a que a OCDE não consegue fugir, segundo a qual, de acordo com a qual, a proteção do desemprego deixa, neste momento, um número inaceitável de trabalhadores de fora do subsídio de desemprego e de fora do subsídio social de desemprego e, em alguns casos, até de fora de outro tipo de outros mecanismos de proteção social. Nesse sentido, é evidente que é preciso alargar a cobertura do subsídio de desemprego, mas não será certamente à custa da descida do seu valor e da sua duração, que foi, aliás, a solução aplicada pelo anterior governo, que nós poderemos restituir alguma justiça e alguma proteção às pessoas que involuntariamente estão numa situação de desemprego. Vale a pena, aliás, dizer que houve medidas de redução do valor do subsídio de desemprego que até são de legalidade duvidosa, como o corte dos 10% no subsídio de desemprego ao fim de 6 meses, que faz com que haja desempregados a receber uma prestação que é inferior àquela que a própria lei do subsídio de desemprego considera como o mínimo aceitável de sobrevivência. É evidente que neste debate há palavras que, por serem os conceitos com que nós nomeamos o mundo, revelam já a leitura que fazemos desse mundo, a imagem que criamos, a construção que fazemos a partir desse mundo. Onde se fala em segmentação, certamente nós falaríamos em precariedade. Onde se fala na necessidade de harmonizar no retrocesso, nós falaríamos da necessidade de promover a dignidade laboral, que não se faz por via da generalização da precariedade dos contratos de trabalho, mas faz-se, pelo contrário, por via da proteção, de uma maior proteção dos contratos que existem. A sugestão que está aí e que é convergente, aliás, com um compromisso do Governo no sentido de penalizar na TSU as empresas que recorram a contratos a prazo, parece ser, nesse aspecto, uma medida de combate à precariedade que, entre outras, pode vir a ser, que deve vir a ser implementada. Em resumo, e para lá da análise que se possa fazer do relatório, interessava-nos ouvir, particularmente interessava-nos ouvir o Sr. Ministro sobre que respostas é que precisam de ser dadas para alguns problemas que são identificados e que penso que serão consensuais, não nas suas soluções ou no modo como são interpretados, mas aos quais é preciso dar resposta. Primeiro, o combate à precariedade. Nós começamos a fazer um caminho, estamos neste momento num processo de regularização, iniciar o processo de identificação das necessidades permanentes que levará à regularização dos precários do Estado. É preciso também medidas de combate à precariedade no privado. Houve um conjunto de medidas que foram acordadas no âmbito do Orçamento de Estado. Há um conjunto de outras medidas que constam do programa de governo, que foram objeto de diálogo no grupo de trabalho que foi criado para o efeito, do qual o Bloco de Esquerda, o Governo e o Partido Socialista participaram. E, portanto, a pergunta concreta seria que medidas concretas e quando é que poderemos avançar com a concretização destas medidas na limitação dos contratos a prazo, no alargamento do âmbito da Lei contra a Precariedade 63/2013, na penalização do recurso aos contratos a termo. Por outro lado, estamos a falar do setor privado, por outro lado, em termos do desemprego, que medidas é que o Governo pretende pôr em marcha no sentido de alargar a proteção no desemprego e de eliminar os cortes que foram feitos à prestação de desemprego e, finalmente, o desafio do próprio crescimento económico, que tem vindo a ser promovido pela política de recuperação de rendimentos, que é o fundamento, aliás, da atual maioria, que deve ser aprofundada, nomeadamente por via da legislação laboral. Nós sabemos que uma das formas de criar, de promover o crescimento é a recuperação de rendimentos, é a dinamização da procura interna, que poderá ter um efeito ainda maior na criação de emprego. Precisamos naturalmente também de investimento público e isso leva-nos a um debate que temos tido sobre a própria questão da dívida pública e da necessidade de libertar recursos para o investimento público e leva-nos também à necessidade de aprofundar a recuperação de rendimentos por via da legislação laboral. Há um conjunto de alterações à legislação laboral que foram feitas em 2012 que tiveram o efeito de operar uma transferência de rendimentos do trabalho para as entidades empregadoras, que são também políticas anti-emprego. Estamos a falar, nomeadamente, do embaratecimento do trabalho suplementar, que é uma política que inibe a criação de emprego. Estamos a falar da eliminação das alterações que foram feitas ao tempo de trabalho e que configuraram também uma transferência de riqueza dos trabalhadores para as entidades empregadoras. E também sobre isto seria interessante se o Governo pudesse dizer alguma coisa a propósito. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP. E dizer que o relatório da OCDE não nos desilude, porque também nunca nos iludiu o objetivo com que foi feito. Diria até que o Sr. Deputado Ricardo Prexiga disse que partilha do diagnóstico, não partilha de todas as soluções. Eu diria que nós não subscrevemos o diagnóstico, nem partilhamos da esmagadora maioria das soluções que são apontadas. E isto porque este relatório tem uma capacidade extraordinária de passar ao lado do que foi o impacto da reforma, das últimas alterações ao Código de Trabalho em 2012, que significaram a degradação profunda das condições de trabalho, até a níveis muito significativos. Nós não podemos desenquadrar este relatório de uma alteração à legislação laboral que, e eu não me recordo à partida, e pode ser de facto dificuldade minha, mas não me recordo de uma única medida que foi apresentada no âmbito da revisão à legislação laboral em 2012 que se tenha traduzido numa proteção dos direitos dos trabalhadores e numa melhoria das condições de trabalho. Não me recordo de uma única medida que nesse âmbito foi aplicada e que se traduziu numa melhoria positiva nas condições de vida e de trabalho. Porque, de facto, o que a alteração à legislação laboral em 2012 significou foi a facilitação e o embaraçamento dos despedimentos, foi o corte no pagamento do trabalho extraordinário e do trabalho suplementar, foi a retirada de 4 feriados e de 3 dias de férias e, portanto, uma semana de trabalho gratuito, da generalização da precariedade, do aumento do horário de trabalho e da imposição dos bancos de horas individuais, significou uma capacidade de degradação e de retirada de força à contratação coletiva e, por isso mesmo, nós entendemos que estas alterações à legislação laboral, pelos piores motivos, tiveram a prova da vida. Mais do que o relatório da OCDE, foi a prova da vida e da realidade que demonstrou a profunda injustiça destas alterações e, sobretudo, da urgência e da necessidade da sua reversão. E, sobre esta matéria, é importante dizer que o que estava em cima da mesa desta reforma da legislação laboral foi sobretudo uma estratégia de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. E em momento algum nós entendemos que essa alteração à legislação laboral respondeu inclusivamente aos objetivos que foram previstos e que foram aqui até introduzidos pelo PSD, porque o CDS não invocou sequer esses argumentos. Porque a alteração à legislação laboral foi apresentada como uma resposta ao desemprego e à precariedade e resultou em mais desemprego e em mais precariedade. Resultou numa fragilização absoluta das relações de trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Significou, e isso é indesmentível, que no período em que foi aplicado tivemos níveis de emigração forçada nunca vistos no país desde o fascismo e, portanto, este relatório tem a capacidade de passar ao lado desse flagelo, que é um flagelo individual na vida de cada um, mas é também um flagelo para o país, porque é capacidade produtiva e é uma geração a mais qualificada de sempre que é desperdiçada e que não é aproveitada para o desenvolvimento do país, e isso é incontornável na análise que fazemos sobre os anos a que se assistiu depois da reforma da legislação laboral. E, portanto, nós entendemos que, de facto, o caminho que tem que seguir esta opção política é muito mais do que um caminho para lá das questões que a OCDE apresenta nas suas recomendações. Porque, até relativamente às matérias da contratação coletiva, o relatório da OCDE vai num caminho que é da destruição da contratação coletiva, que é da fragilização total da contratação coletiva. E nós lembramos, na altura, do anterior Primeiro-Ministro e do anterior Ministro do Trabalho dizer que era um objetivo do Governo dinamizar a contratação coletiva depois da liquidar. E, portanto, eu pergunto como é que se dinamiza um morto. Não se dinamiza, porque o objetivo, de facto, era liquidar a contratação coletiva e deixar de fora muitos trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva. Aliás, a questão das portarias de extensão foi disso um exemplo. E, portanto, nós entendemos que as matérias relativas à contratação coletiva e às matérias do combate à precariedade e às questões dos horários de trabalho são matérias centrais. Mas não podemos também deixar de referir aqui uma outra recomendação do relatório que é relativa à proteção no desemprego. Não deixa de ser desgastante, para não usar outra expressão, que o relatório, num país em que menos de um terço dos trabalhadores desempregados têm proteção social, venha dizer que é preciso ir mais longe nos cortes ao subsídio de desemprego e até anuncia e até faz uma relação direta entre os cortes e a disponibilidade para aceitar trabalho em condições mais desfavoráveis. E, portanto, nós entendemos que isso é um insulto a tantos trabalhadores que neste momento estão no nosso país a passar por situações difíceis de desproteção total face à situação de desemprego e que entendemos de facto que o caminho que é apontado neste relatório da OCDE o contrário daquilo que o país precisa, designadamente na questão dos cortes ao subsídio de emprego e no apoio às empresas para a contratação. O relatório diz que é preciso ir mais longe no apoio às empresas para a contratação e nós entendemos que, de facto, o que a realidade provou é que os apoios à contratação à contratação, independentemente do critério, foram a opção escolhida pelo anterior governo, que aliás atingiu máximos históricos e que inclusivamente apoiava a contratação para a contratação sem garantia de que após a conclusão dessa contratação teria que existir um posto de trabalho permanente. E portanto nós entendemos de facto que em matéria de legislação laboral é preciso inverter um caminho que esta legislação laboral de 2012 aprofundou, porque há muitas matérias que não começaram em 2012 e que vêm de outras alterações ao Código do Trabalho, mas que entendemos que particularmente no setor privado é preciso de facto ir muito mais longe. E nas matérias da contratação coletiva, nos horários de trabalho, no trabalho suplementar e no trabalho extraordinário, bem como noutras matérias, de facto é preciso que se tomem opções de defesa dos direitos dos trabalhadores, mas também de compromisso de que o desenvolvimento do país não acontece sem direitos dos trabalhadores e que neste sentido é preciso contrariar algumas das recomendações do relatório porque de todo eles respondem ao problema do país. E por isso, Sr. Ministro, apenas dizer-lhe que, assim como nunca embandeirámos em arco conclusões de relatórios da OCDE sem ter em conta a realidade do país, também entendemos que a leitura deste relatório tem que ser feita à luz muito mais do que o país precisa e muito menos do que aquilo que o relatório aponta como verdades incontornáveis. Porque, de facto, o que nos parece de elementar justiça é repor e conquistar direitos que foram retirados com esta legislação laboral e que são determinantes para equilibrar as relações de trabalho, garantir a dignidade e a valorização do trabalho e o desenvolvimento do país. E, portanto, da parte do PCP continuaremos a trabalhar nesse sentido porque entendemos que esse é um compromisso e é um caminho de progresso e de justiça social.
Obrigado, Senhora Deputada. Com a sua intervenção encerramos a primeira ronda. E agora vou passar a palavra ao Sr. Ministro, que tem o tempo de 40 minutos para responder às senhoras e senhores deputados. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, eu julgo que nós temos aqui um diálogo muito frequente. O diálogo de hoje é em torno do relatório da OCDE e eu julgo que vale a pena que, pelo menos foi o meu entendimento, que pudéssemos fazer de facto uma reflexão conjunta, partindo de, naturalmente de pontos divergentes, sobre este relatório, mais do que repetir outras discussões que, já tivemos ou que teremos ocasião de ter. E, portanto, eu vou tentar, se me permitirem, aqui refletir um pouco em torno deste trabalho, das suas conclusões, das suas não conclusões e da forma como a OCDE vê estas questões. Portanto, se for necessário, depois entramos numa fase mais típica das relações, das nossas relações aqui de trabalho, terei ainda uma segunda vaga para o poder fazer, ou teremos. Eu julgo que é importante ter em linha de conta que, como eu disse de início, peço desculpa, mas em 3 minutos não poderia fazer muito mais do que fiz. A OCDE é uma instituição que tem, de facto, um património de reflexão sobre as questões laborais dos mais, que só comparável com o da OIT. São as duas únicas instituições que têm uma dimensão e uma profundidade de reflexão. E ela desenvolveu-se muito, particularmente a partir dos anos 80 do século passado, em torno de um conceito, que era o conceito de flexibilidade laboral. Ou seja, associavam a necessidade da flexibilidade das economias, que é uma necessidade muito pouco discutível, porque é fruto da realidade, e julgo que aqui a necessidade da flexibilidade das economias é fruto daquilo que é a evolução dos tempos, da evolução tecnológica por aí fora. Mas a OCDE, durante muitos anos, associou essa flexibilidade a uma flexibilidade das relações de trabalho, muito em particular com a criação do EPL, do indicador de rigidez da proteção do emprego, já próximo, já no início deste século, começou a ver questionada com alguma intensidade essa visão muito dogmática, muito centrada naquilo que chamam alguns a flexibilidade externa, ou seja, a liberdade de contratar e despedir. E foi nessa altura, 2006, 2007, que a OCDE admitiu a hipótese de outras alternativas, também elas vantajosas para a conciliação da competitividade com o desenvolvimento dos direitos sociais e do trabalho, e apareceu o conceito, inspirado em alguns países nórdicos, da Europa, europeus e nórdicos, o conceito de flexigurança, um conceito que deu na altura muita discussão, um conceito muito interessante do ponto de vista conceptual, mas que foi varrido com a eclosão da crise financeira e depois das crises económicas que ocorreram na Europa. Portanto, a partir daí, a parte da segurança deixou-se falar nela, começou a falar da segurança e voltou a ouvir-se falar apenas do flexo de segurança, partiu aquilo ao meio, e as políticas, os governos em geral, as instituições internacionais, a Comissão Europeia e por aí fora, ficaram na parte da flexibilidade, regressaram ao modelo do século passado. A OCDE hoje faz, e este relatório é exemplo disso, recomeça a fazer um percurso de maior complexidade, de maior exigência e maior ecletismo, se quiserem, na abordagem dos problemas do mercado de trabalho. Não deixando de lado a matriz essencial do seu referencial ideológico, que é que continua a ser de uma associação muito, muito, muito forte entre um certo conceito de competitividade, um certo conceito de flexibilidade económica e um conceito de flexibilidade laboral, ainda que hoje já não tão assente na chamada flexibilidade externa e valorizando um pouco mais a flexibilidade interna, ou seja, a capacidade das empresas se organizarem para responderem aos ciclos económicos. É neste contexto de evolução que nós temos que ler este relatório da OCDE no que ele tem, para alguns, que possa ser concordante com a visão que tenhamos e no que tem de discordante. Agora, há um aspecto que a OCDE e aqueles que tiveram na apresentação do relatório por parte do seu diretor de emprego, esse aspecto foi enfatizado de forma muito, muito intensa. A OCDE põe desde logo aqui, ia dizer uma palavra que não é bem na nossa linguagem corrente, mas põe aqui um aviso. Todas as conclusões que retira neste relatório são resultado de uma avaliação preliminar. Explica porquê. Porque diz que não só passou pouco tempo, como o contexto económico em que se foram aplicadas as medidas é um contexto muito particular, elas foram aplicadas num curto espaço de tempo e medidas muito diversas, e foram contemporâneas de outras medidas no plano económico, no plano do mercado do produto, no mercado da regulação económica e por aí fora, e no plano da gestão macroeconómica, que têm uma influência que não é possível destrinçar das alterações do mercado de trabalho. Ou seja, atribuir os aspectos, quer positivos, quer negativos, da evolução da situação laboral e social portuguesa às alterações do mercado de trabalho, quer aquilo que alguns acham positivo, outros negativo e vice-versa, é um exercício que a OCDE não subscreve. Que a OCDE não subscreve e está escrito no relatório. Porque obviamente, é uma condição de bom senso. Numa economia que sofreu, primeiro, um choque externo brutal, com a queda das exportações que acompanhou aquilo que aconteceu no mundo inteiro e com consequências no mercado de trabalho. E depois foi submetido a um choque de pressão sobre a procura interna, que levou a uma recessão que é a mais profunda que Portugal já teve desde há muitas décadas. Ora, obviamente que isso tem um impacto nos níveis de emprego, um impacto nos níveis de desemprego, que tem um poder explicativo pelo menos idêntico, para não dizer maior, do que as alterações que se levaram a cabo no mercado de trabalho. E, portanto, há aqui, reconhece a OCDE, podia citar a frase, não vou fazer, a dificuldade em isolar os efeitos das medidas dos ciclos económicos e em estabelecer nécolos causais que isolem o efeito de cada medida ou até no seu conjunto, o que aconselha prudência na interpretação destes resultados. Obviamente, e não... Não vou negar esta afirmação, não teria que fazer, até porque ela não me surpreendeu minimamente. Conheço a OCDE, todos nós conhecemos, sabemos quais são, apesar de ter as alterações que procurei identificar, quais são as linhas gerais da sua avaliação e das suas propostas políticas. A OCDE afirma que as reformas laborais do período 2011-2015 foram um passo na direção correta, notando melhorias significativas dos indicadores de emprego e desemprego. Aí é que nós começamos a ter que analisar estas conclusões de uma forma um bocadinho mais fina, porque o relatório é escasso, ainda que faça referências, na explicitação de um fenómeno que foi crucial, foi que o emprego e o desemprego não recuperaram ou não evoluíram simetricamente. Nós tivemos uma redução da taxa de desemprego, foi mais acentuada, muito mais acentuada, que do crescimento do emprego. E há fatores explicativos para isso, que infelizmente este relatório não fala neles, mas não os valoriza, a meu ver, com um impacto que poderia ter valorizado, como os fenómenos, dois fenómenos muito importantes, as pressões migratórias e o aumento do número dos inativos desencorajados. Grande parte da administração, uma parte, vou retirar o grande, uma parte da diminuição da taxa de desemprego tem a ver com o facto da passagem de desempregados para inativos desencorajados. Está nas estatísticas, é possível identificar, sabemos os números, em conjunto com os movimentos migratórios, estamos a falar de 300 milhões de pessoas neste período. E apesar da OCDE reconhecer estes fenómenos, não lhes dá, a meu ver, a importância que eles têm na explicação de como é que evoluiu o nosso mercado de trabalho, que ainda recentemente saíram números sobre esses valores, que ainda hoje está bem distante, nos seus volumes de emprego, dos volumes que existiam antes da crise. Antes da primeira crise, da grande recessão. Ou seja, nós estamos a trabalhar agora, estamos a tentar, como país, ultrapassar os 4 milhões e 600 mil postos de trabalho. O valor máximo de emprego em Portugal foi perto de 5 milhões e 200 mil. Hoje poderíamos discutir qual era o quadro laboral que permitiu esses volumes de emprego em Portugal e porque é que eles aconteceram, e também porque é que eles sofreram uma destruição tão profunda no decurso de um número de anos relativamente curto. Um segundo ponto. Há um aspecto que quase todos nós poderíamos subscrever, que é a OCDE diz que existem níveis preocupantes de segmentação laboral, ou seja, de outra forma de dizer, de níveis de precariedade no mercado de trabalho. Diz que apesar dos progressos que foram feitos, há ainda, estou a citar, muitos desafios, temos os valores mais altos, dos mais altos da OCDE em matéria de contratos não permanentes e por aí fora. Diz que houve alguma evolução positiva, e eu não posso concordar com a OCDE, porque não é isso que os números dizem. Os números o que dizem é que, olhando para o INE, por exemplo, a evolução a evolução de 14 para 15, que foi um dos anos significativos na diminuição da taxa de desemprego, os contratos não permanentes cresceram o dobro dos contratos permanentes. Ainda em 16, ainda com uma diferença menor, em 2016, isso continua a acontecer. Se olhássemos para os quadros pessoal que isola o setor privado, ou seja, aquele onde as relações laborais são muito mais marcadas pelo quadro legislativo e das relações que existem, já que o setor público tem outra lógica de funcionamento, então o crescimento do peso nos trabalhadores por conta de outrem, dos contratos termo certo, foi ainda muito maior. Portanto, há uma realidade, desculpem, mas é indiscutível. É certo que a OCDE, quando fez este relatório, talvez não conhecesse com todos estes elementos, mas não há nenhuma fonte estatística credível, não há nenhuma fonte estatística credível que aponte para uma melhoria da relação entre contratos não permanentes e contratos não permanentes. Nenhuma. E, portanto, esta é uma das fragilidades. Ainda por cima, quando a OCDE associa este fator a uma ideia feita, que é uma ideia que a economia portuguesa não tem confirmado, que há aqui um grande problema, que é a rigidez do salário nominal, que ela apresenta como um obstáculo à progressão da competitividade. Não creio que isso seja uma realidade. Aquilo que aconteceu na sociedade portuguesa nos últimos anos foi uma quebra significativa dos salários reais e não foi por aí que nós ganhámos competitividade internacional. Aliás, a competitividade das nossas exportações tem vindo a crescer desde 2004, ou seja, temos a ganhar cotas, com uma exceção, dados da OCDE, com uma exceção do ano 2009, foi um ano muito perturbado do ponto de vista do comércio internacional, mas temos vindo a ganhar cota, ou seja, a ganhar competitividade no comércio externo, em períodos com diferentes evoluções do salário, da massa salarial ou dos custos de trabalho. Algumas das soluções que a OCDE apresenta para este problema da segmentação são interessantes, aliás, uma delas já consta da nossa legislação, se bem que nunca tenha sido, foi suspensa na altura da eclosão da crise financeira, que é a diferenciação das taxas contributivas entre os contratos a termo e os contratos sem termo. Também algumas dos aspectos que a OCDE recomenda são aspectos que nós subscrevemos, como, por exemplo, o reforço nas políticas públicas dos apoios aos contratos sem termo e também o reforço da atividade de fiscalização face às ilegalidades no mercado de trabalho. Portanto, todos esses aspectos são aspectos que são relevantes. Obviamente que a OCDE centra-se depois na questão da rigidez da legislação laboral. E aí acho que era um tema que nos levaria a uma discussão muito alargada e muito profunda. A visão da OCDE, que cada vez mais a própria OCDE tem vindo a reconhecer, é uma visão limitada. Porque ela constrói os seus indicadores de rigidez no mercado de trabalho com base na lei, esquecendo todas as práticas sociais, esquecendo muitas vezes o normativo que tem força de lei da negociação coletiva. E chega a conclusões que são muitas vezes bem distintas da realidade. Da realidade reconhecida pelos próprios agentes no terreno. A realidade construída através do indicador de rigidez no mercado de trabalho e a colocação que Portugal apresenta, apesar de ter tido a maior redução de todos os países da OCDE, como a OCDE indica, é ainda assim uma realidade que não é acompanhada pela maior parte dos empresários. A maior parte dos empresários em Portugal reconhecem, há estudos nesse sentido, que os problemas da rigidez no mercado de trabalho estão colocados lá para o fim da linha dos problemas da competitividade das empresas. Há estudos, tenho aqui vários. É o 15º, o 18º problema, às vezes quase nem aparece. Portanto, a visão de rigidez no mercado de trabalho que a OCDE mantém, mesmo no quadro que nós vivemos, que foi de uma flexibilização muito significativa do mercado de trabalho, é uma leitura que de todo não é, eu diria, não é aconselhável. Só para vos trazer aqui uma referência mais quantitativa acerca da rigidez do mercado de trabalho, olhemos para as causas da atribuição de subsídios de emprego em 2015. Em 2016 não é muito diferente, não tenho estes dados ainda compilados. 62,9% dos subsídios de desemprego que foram pagos, de novo, se iniciaram, correspondem ao fim de contratos a termo. Ao fim de contratos a termo. Ou seja, isto é a expressão mais dura, se quisermos, da manutenção de uma segmentação que é levada a um limite que tem poucas comparações idênticas no espaço europeu. E depois, quais são as outras razões que levam à atribuição do subsídio de desemprego? Nós vamos encontrar um peso, estamos a falar de 2015, não é muito diferente dos outros anos, um peso, não digo irrelevante, mas muito pequeno, do despedimento coletivo, 2,7%, e depois iniciativas de despedimento individual têm um peso significativo. Ou seja, a ideia de que em Portugal é impossível despedir do ponto de vista individual não bate certo quando olhamos para as razões do subsídio de desemprego. Por exemplo, 8,7% são por extinção de posto de trabalho. Sabemos o que é que isso quer dizer. Tem a ver com identificação. A extinção do posto de trabalho é aplicada individualmente, porque senão seria um despedimento coletivo, simplificando um pouco a leitura. Depois, cessação por acordo, sabemos o que é que isso significa, aquela que dá direito ao subsídio de desemprego, pronto, é considerada um desemprego involuntário, mas também é de natureza individual, são 13% das razões. Ou seja, aquela visão do mercado de trabalho absolutamente rígido que a OCDE que necessita de outras mudanças significativas para se aproximar de uma flexibilidade adequada, é desmentida para a realidade dos números. E aqui estes números que eu citei, poderia citar outros do mesmo tipo, desmentem duas realidades. Uma, a que se tem vindo a reduzir a segmentação, não é verdade? A maior parte dos empregados são desempregados porque finda, e que recebem subsídio de desemprego, porque finda o contrato a termo. E a segunda maior razão são despedimentos de natureza individual. É certo que a figura que é vedada pela Constituição, que é o despedimento individual sem justa causa, não aparece aqui. Mas não é esse fator. Esse fator pode ser usado como bandeira ideológica, se o entenderem. Mas do ponto de vista da gestão empresarial e da gestão das relações de trabalho, não é um fator que tenha um impacto decisivo. Além de que é uma... Os relatórios internacionais podem referir esse aspecto, mas é uma reserva de soberania que julgo que nunca ouvi ninguém em Portugal contestar. Se alguém quiser contestar e achar que se deve fazer uma revisão da Constituição para liberalizar o despedimento individual sem justa causa, que o faça. Mas eu até agora não ouvi e, portanto, julgo que todos nós, faça um relatório internacional, nos devemos unir em torno do texto constitucional. É dizer, não, desculpe, isto é uma reserva da nossa soberania e nem sequer, como estes números mostram, nem sequer condiciona de forma significativa a gestão do mercado de trabalho. Depois, uma referência muito breve à questão do salário mínimo nacional, já aqui foi referido pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e bem, a OCDE de facto aponta para a vantagem de acompanhar. A OCDE não é bem os baixos salários, é mais as baixas qualificações associadas a baixos salários, com diferenciação da taxa contributiva. Não foi essa a opinião da Assembleia da República, e a democracia é um valor soberano desse ponto de vista. Agora, do ponto de vista, um outro aspecto sobre a contratação coletiva. Bom, aqui algumas das recomendações não são, pelo Governo e por mim próprio, minimamente acompanhadas. Nomeadamente aquelas que têm a ver com um suposto efeito nefasto da existência da figura da extensão da contratação coletiva através das portarias respectivas. Sabemos que elas estiveram congeladas, conhecemos o contexto, podemos discuti-lo se o entenderem, vou passar agora por cima disso. Depois foram criados critérios mais exigentes para a sua efetivação, depois foi flexibilizado os critérios, mas o que é um facto é que continuamos com um número muito reduzido de portarias de extensão, que aliás corresponde ao número também muito reduzido de instrumentos de regulação coletiva de trabalho. Eu gostaria que não fosse necessário haver um grande papel da administração a subscrever ou a decretar a extensão dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Isso quereria dizer que havia uma cobertura muito mais significativa da negociação coletiva. Mas atenção, o papel das portarias de extensão é duplo. É um papel de assegurar, até posso dizer que é triplo, de assegurar equidade nas relações laborais, ou seja, que em empresas diferentes não se possam, por exemplo, praticar salários diferentes porque uma empresa não faz parte de uma associação empresarial, apesar de ter trabalhadores sindicalizados num sindicato que até assinou a contratação coletiva. É essa a realidade que estamos a falar. Tem razões, a extensão, de natureza concorrencial. E é por isso que muitas entidades empregadoras, aliás, a parte dos sindicatos, todas as associações empregadoras vieram defender o fim das limitações às portarias de extensões, tais como existiram e ainda coexistem existem, ainda que de forma muito mais limitada. Porquê? Porque a ferida que a existência de condições laborais distintas entre empresas introduz nos mecanismos de uma concorrência sã é uma ferida pesada, muitas vezes. E depois há uma terceira razão, que essa é talvez a mais relevante nos tempos que correm, é que, ou nos tempos que correram e que ainda correm, é que quando não há a perspectiva da possibilidade de estender as normas da regulamentação coletiva, o risco dos parceiros se retraírem nessa mesma negociação é muitíssimo maior, porque precisamente porque estão menos dispostos a assinar acordos coletivos ou contratos coletivos ou qualquer que seja a figura, porque sentem que estão sujeitos ao risco de eles, não podendo ser estendidos, virem trazer os tais problemas, por exemplo, no domínio da concorrência ou no domínio da equidade. Portanto, se é verdade que eu disse que as portarias de extensão são consequência do nível da contratação coletiva, a possibilidade de estender os instrumentos de regulamentação também é um fator explicativo do nível, que é hoje muito baixo, de renovação da contratação coletiva. E, portanto, há um conjunto de... Depois há um outro aspecto fundamental nas críticas que a OCDE faz e outras organizações, nomeadamente europeias, fazem ao nosso modelo de contratação coletiva, que é ele ser excessivamente centralizado. E sistematicamente estão a... Bom, aqui também há um preceito constitucional que identifica quais são os parceiros que têm a possibilidade de levar a cabo negociação coletiva. Agora, eu pessoalmente também julgo que é vantajoso uma maior descentralização da negociação coletiva. Ou seja, que ao nível de empresas possa ser feita uma adaptação dos instrumentos de negociação. Só que essa é uma opinião que nós podemos ter, mas no nosso quadro legal e na filosofia do direito laboral, generalizada, é os parceiros que fazem a negociação que compete definir em que dimensão eles a pretendem fazer. E, por outro lado, nós temos uma estrutura empresarial onde não são muito frequentes as situações que permitem acordos de base empresarial. Existem. Até houve uma altura, aqui há 2 ou 3 anos, que foram mais dos que os contratos coletivos. Mas só foram mais os contratos coletivos, porque os contratos coletivos quase que desapareceram em termos de renovação. Portanto, quando se caiu de 100 e muitos para 20, não é difícil que mais de metade de 20 sejam de empresas. Porque aí manteve-se mais a capacidade negocial e a proximidade de interesses é maior. Ou seja, se me perguntarem... subscreve a vantagem de haver uma maior descentralização, ou melhor, dizendo, uma negociação combinada de níveis mais setoriais e níveis empresariais, sim. Mas isso é algo que a lei não poderá impor. E, portanto, a OCDE lamenta-se que isso não aconteça, mas é a opção dos parceiros que temos e nós não, acho que aqui entre nós ninguém subscreve nenhuma engenharia social que substitua os parceiros que temos no plano negocial por outros que tenham outras opções. Depois, para caminhar para o fim, um quinto ponto sobre a questão daquilo a que normalmente é chamada flexibilidade interna, ou seja, a capacidade de adaptação das empresas à evolução dos ciclos. A OCDE, e eu sei bem porquê, mas não vou agora desenvolver este ponto, faz uma referência à valorização do banco de horas individual, introduzida em 2012. O banco de horas é uma realidade da nossa vida negocial. Em inquéritos que são feitos às empresas, identificam um número maioritário de empresas que dizem que na sua regulamentação coletiva, seus contratos de trabalho, está prevista a existência dos bancos de horas, mesmo quando não está. É a imagem que tem dessa realidade. Agora, aquilo que foi feito na legislação laboral, que foi a introdução dos bancos de horas em 2009, se a memória não me falha, submeteu essa introdução a uma lógica de negociação coletiva. Por duas razões. Porque a gestão do tempo de trabalho numa loja, lógica macro, ou seja, numa lógica tendencialmente anual ou semestral, só faz sentido ser feita de uma forma esmagadoramente maioritária, de uma forma coletiva. Não é interessante para uma empresa do setor automóvel ou outra qualquer estar a negociar um banco de horas um a um com os trabalhadores. Interessa que, no mínimo, uma secção o possa fazer. E, por outro lado, se admite a existência do banco de horas individual, negociado entre o empregador e o trabalhador, num quadro de relações de força que são, todos o reconhecemos, são desiguais, estamos também a diminuir o papel e a importância da negociação coletiva. Portanto, se me perguntam se eu acho que o Banco de Horas é uma figura vantajosa na defesa do emprego, na defesa da competitividade das empresas, na modernização das relações laborais, acho que sim. A sua passagem para a dimensão individual não trouxe nada de bom, nem nada de novo. Aliás, a própria OCDE refere que, em dados de 2015, o Banco de Horas individual corresponde a 0,8% dos trabalhadores por conta de outrem. 0,8%. Se fosse a grande salvação da competitividade das empresas, os números não seriam esses. Porque, de facto, no plano negocial, é evidente que podem chamar outros nomes. Sabemos que nós somos muito criativos na escolha dos nomes e há bancos de horas que não se chamam banco de horas. Chamam-se outra coisa qualquer. Agora, que eles existem na prática da nossa negociação coletiva e tenderão a reforçar-se, existem. Porquê? Porque eles são instrumentos que os sindicatos e os empregadores entendem como instrumentos vantajosos do ponto de vista da defesa da sustentabilidade das empresas, da sua competitividade e também da defesa dos postos de trabalho. Esta é a leitura da OCDE. Eu há pouco disse-vos que há mais instituições com reflexão aprofundada sobre as questões laborais. Recentemente, chegou-me às mãos, posso enviar a referência, um estudo sobre a proteção da legislação do emprego, ao mesmo tempo, feito pela OIT, um estudo divulgado há poucos dias. E o que é que conclui esse estudo feito pela OIT acerca destas reformas no mercado de trabalho que tendem a diminuir a rigidez do indicador de proteção do emprego, não é do desemprego, do emprego, tal indicador da OCDE. E fizeram este estudo a partir de umas centenas de casos que nos últimos anos aconteceram em várias partes do mundo, também na Europa. Eles tiram três conclusões nesse estudo. Primeira, não há uma ligação direta entre o nível de rigidez do indicador da relação laboral, tal EPL, e a taxa de emprego agregada. Diz a OIT que não há nenhuma relação direta entre o indicador de rigidez no mercado de trabalho e os níveis de emprego, diz a OIT, e os níveis agregados de taxa de emprego. Pois dizem que a crise financeira e a crise económica que primeiro aconteceram em 2008 levou a um incremento nas reformas da legislação laboral. E depois dizem que as reformas, são as três conclusões, as reformas da legislação laboral no sentido da desregulamentação tiveram um impacto no aumento do desemprego, pelo menos no curto prazo, quando aplicadas durante as crises. Esta foi a conclusão de um estudo, que eu não estou a dizer que é melhor ou pior do que o CDE, é um estudo também produzido no quadro de uma organização respeitável, uma organização que é a única organização internacional tripartida, com governos, sindicatos e empregadores, e que também devemos levar em atenção, agora, obviamente que é uma perspectiva mais ampla, que aquela que o OCDE fez relativamente a Portugal. Eu julgo que o caminho que nós temos a seguir é um caminho de, que já o disse várias vezes, quais são as prioridades que nós temos identificadas em matéria de relações laborais. E desse ponto de vista, em grande medida, dizendo de outra forma, uma parte dessas prioridades correspondem a pontos identificados neste relatório da OCDE, que é aquela que tem a ver com a excessiva segmentação do mercado de trabalho e com os níveis de instabilidade das relações laborais que existem no nosso país. O outro é, também, como é, e essa talvez se afaste das prioridades da OCDE, que é a recuperação dos níveis de renovação da contratação coletiva, pelo menos para valores que nós possuíamos antes da crise, ou antes das crises. Relativamente à questão da segmentação, há uma diferença entre o que se pode ser feito no plano da administração pública e o que pode ser feito no plano do setor privado. Na administração pública, o Estado é um empregador e pode aplicar a si próprio um conjunto de exigências, não apenas como empregador, como contratante de serviços, podem pôr assim próprio regras que até podem ser regras mais exigentes que aquelas que a legislação laboral coloca. E julgo que têm a obrigação de o fazer. E o esforço que está a ser feito de criação de vínculos mais estáveis, ou vínculos estáveis para trabalhadores com vínculos instáveis na administração pública, é um sinal nesse sentido. Obviamente que, no plano das relações privadas, o peso da legislação é distinto. A legislação é uma legislação que regulamenta as relações laborais. Nós temos, em muitos aspectos, aquilo que é considerado uma boa legislação laboral em matéria de enquadramento do que é as relações, os que são, do papel das formas atípicas de emprego, como é que é o nome normalmente é utilizado para designar esta segmentação. Nomeadamente, os critérios, os índices de laboralidade, que estão previstos, salvo erro, no artigo 12 do Código de Trabalho, são considerados, de uma forma muito generalizada, pela maior parte dos analistas e dos especialistas em direito de trabalho, adequados para uma fiscalização de infrações a esse tipo de relacionamento e, portanto, à existência de falsas, de verdadeiras relações de trabalho mascaradas, como também se utiliza muito no plano internacional, de outro tipo de prestações. Temos um déficit de capacidade de fiscalização e de tornar a lei vinculativa. Lembro, aliás, que uma lei aqui aprovada na Assembleia da República, na sequência de uma iniciativa de cidadãos, em vários deputados que estão aqui nesta sala e eu próprio participamos nessa discussão e na elaboração dessa lei, tem tido um papel que genericamente é considerado um papel positivo na identificação e na correção de situações ilegítimas nas relações de trabalho. Agora, é um trabalho aqui que é um trabalho que tem que é complexo e que poderá ter mecanismos de alteração legislativa que possam favorecer o combate a esta precariedade. Não creio que isso por si só garante uma redução. Nós temos um peso, por exemplo, dos contratos a prazo. O peso dos contratos a prazo, que cresceu um pouco nos últimos anos, mantém-se, no entanto, nos três mais altos da Europa desde os anos 80, quando foram introduzidos os contratos a prazo. Não tínhamos sobre isso muitas dúvidas. Desde os anos 80, quando foram introduzidos os contratos a prazo, que atingimos rapidamente valores próximos dos 20%, e agora ultrapassamos um pouco esse valor, e a par da Polónia e da Espanha colocámos no trio da frente, ou de trás, se for entenderem, no que toca a este indicador. Acontece que as relações laborais, e já houve várias alterações à legislação dos contratos a termo certo, eles já foram de 6 anos, no máximo, 3 anos, já foram estendidos, várias alterações, e isso não modificou significativamente a sua dimensão relativa. Agora, há razões acrescidas para que possamos, devamos percorrer um caminho de redução do peso dessa contratação. Porque foi dito, e já ouvimos aqui hoje, que continua a haver uma grande diferença entre os contratos a termos e os contratos sem termos. Bom, eu gostava que me explicassem onde é que está essa grande diferença, depois das alterações legislativas que foram feitas. E depois, se existe esta diferença, como é que ela se vai corrigir? Porque há uma forma, temo que seja esse o caminho sugerido para o CDE, mas não tenho a certeza, eles são um bocadinho aqui um pouco claros, há uma forma de eliminar essa diferença, é transformar todos os contratos de trabalho contratos de trabalho a termos certo. Ou seja, acabar com os contratos permanentes. Aí, se acabarmos, acabou a segmentação. Pelo menos desse ponto de vista, somos todos iguais. Todos os contratos são iguais, são todos a termos certo. E há países na Europa que têm esse modelo. Não estou apenas a usar aqui uma figura de estilo. Há países que percorreram esse caminho, evoluíram para menor segmentação, transformando todos os contratos em contratos com nível de sustentabilidade e de estabilidade relativamente reduzida. Mas mesmo nesses países, os empregadores encontraram outras formas de segmentar, como por exemplo os contratos de trabalho, os chamados zero hours contracts, como existem no Reino Unido ou na Holanda ou noutros países. O Reino Unido tem um mercado mais liberal, porque lá todos os contratos são a termo. Portanto, aí, eu não creio que o caminho que nós devamos seguir seja esse, e portanto aquilo que nós temos que encontrar são formas de reduzir a segmentação, não do lado da restrição de direitos daqueles que se consideram que têm mais, mas do lado de melhorando ao nível da proteção social, ao nível de todos os direitos, aquelas relações de trabalho em que essa diferença existe. E não, com uma outra exceção, muito limitada, não foi esse o caminho que seguimos nos últimos anos. O caminho foi um caminho de convergência para baixo, para os limiares mais reduzidos de proteção no mercado, de proteção do emprego. Dito isto, estou-me a aproximar do fim, gostaria só de terminar dizendo que, como comecei, estas questões são todas extremamente importantes, mas elas são sempre uma parte da resposta aos problemas do mercado de trabalho. A outra parte tem que vir do crescimento económico, tem que vir da capacidade de criar emprego. E julgo que a economia está a mudar aqui em toda a parte. É de facto possível hoje crescer o emprego com níveis de crescimento económico que não são os mesmos de há uns anos atrás, mas peço desculpa, isso não é por causa do mercado de trabalho ser mais flexível. Isso é porque, na sequência das crises, o grau de descapitalização, do ponto de vista humano, das empresas foi tão profundo, elas foram tão ao osso dos seus recursos, que qualquer animação, do ponto de vista da economia, produz um efeito positivo no mercado de emprego. Por exemplo, uma recuperação da procura interna ou um crescimento continuado das exportações. Portanto, não é tanto, não creio, sinceramente, mas posso estar enganado, admito que esteja, que seja a liberalização das relações laborais que explicam a recuperação do mercado de trabalho que estamos a viver. Julgo que é principalmente os indicadores de confiança, são os indicadores de investimento, são os indicadores de expectativa e de estabilidade no que toca às políticas públicas e de expectativa de crescimento que explicam esta variação. Obrigado e peço desculpa, mas eram 40 minutos.
Não, Sr. Ministro, este um minuto não veio alterar significativamente a nossa reunião. Mas passar à segunda ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, agradecendo a exposição e as considerações que aqui fez, mas, Sr. Ministro, eu permito-me, com todo o respeito, dizer que fiquei pouco esclarecida, ou foi problema meu, ou julgo que não ficamos devidamente esclarecidos quanto à posição do Governo face àquilo que é o relatório e qual vai ser o caminho a seguir. E o Sr. Ministro apontou aqui uns pontos essenciais como sendo o caminho a seguir, mas já lá iremos a essas matérias. Eu gostaria de lembrar que o facto deste relatório ter sido solicitado, como aqui o Sr. Ministro também o disse, foi solicitado pelo Governo anterior, é extremamente importante desde logo por estarmos aqui neste momento a fazer uma análise, a refletirmos sobre aquilo que foi feito no passado, sobre aquilo que pode ser melhorado e, sobretudo, qual é o futuro. O que é que devemos fazer para o futuro. E naturalmente que este devia ser mais um procedimento que até devia começar a ser mais constante para que possamos ir monitorizando e refletindo sobre as alterações que vão sendo feitas. Mas eu confesso que aqui, perante esta primeira ronda, os vários partidos que apoiam o Governo apresentaram posições contraditórias, incluindo o próprio Partido Socialista, contraditórias face àquilo que o Sr. Ministro acabou de referir. Mas preocupa-nos perceber, ou tentar perceber, exatamente o que é que o Governo vai fazer face a estas posições contraditórias. Desde logo, o PCP diz que tudo está mal. Tudo está mal na reforma da legislação laboral, que só veio contribuir para o aumento do desemprego. Não é verdade. E nós não estamos aqui, não é uma questão ideológica, é uma questão factual. São os factos que o dizem. E, portanto, concordem ou não com aquilo que foi feito, há factos. Depois o Sr. Ministro também disse aqui que a OCDE diz, e muito bem, que também lemos o relatório e diz que, de facto, este é um relatório preliminar, é um relatório que tem ainda pouco tempo, e o Sr. Ministro diz que não estabelece um nexo de causalidade entre a questão da reforma e a questão da diminuição do desemprego e aumento do emprego, porque há desde logo um aspecto, é que diminuiu o desemprego, mas aumentou o emprego. E, portanto, dizer que o desemprego se deve ao facto de ter havido imigração, isso não é verdade, porque nós falamos de um aumento real de emprego. E, portanto, o Sr. Ministro diz que a OCDE não estabelece, não, Sr. Ministro, eu li, a OCDE estabelece. A OCDE diz mais, a OCDE fala em crescimento económico, fala em investimento e chama a atenção que ele está a desacelerar, chama a atenção que está... Sr. Ministro, estou a falar do relatório, do que diz o relatório. Preocupação de olhar para o investimento. O relatório diz, preocupação, olhar para o crescimento económico. E diz que tudo isto, o crescimento económico, o investimento com o qual o anterior governo se preocupou e que nós estamos constantemente a dizer que são fatores fundamentais para que de facto haja emprego, a OCDE diz que tudo isto foi acompanhado de reformas estruturais que vieram permitir uma melhoria no mercado de trabalho. Portanto, estabelece aqui uma conexão. Agora, o que eu pergunto ao Sr. Ministro? O Sr. Ministro não concorda com isto. É isso que eu não fiquei a perceber. Portanto, deixo aqui desde logo esta questão. O Sr. Ministro não concorda com aquilo que é dito, ou concorda com aquilo que é dito no relatório da OCDE. Depois, o Sr. Ministro diz aqui, pronto, e eu até de certa forma entendo o desconforto, porque ter parceiros de coligação com posições completamente antagónicas, é difícil o Governo tomar uma posição, porque naturalmente que vai fragilizar as suas possíveis negociações. E, nesse aspecto, eu gostaria de, relativamente a outras questões, perguntar se o Sr. Ministro concorda com aquilo que foi dito pela OCDE, porque algumas das recomendações que a OCDE apresenta, o Sr. Ministro já disse que concordava com elas, e, portanto, o que eu pergunto é se vai seguir essas recomendações, como é que elas vão ser seguidas, o que é que vai ser feito no sentido de continuar este que foi um caminho dito pela OCDE, um caminho na direção certa, embora o seu deputado do Partido Socialista tenha dito que não sabe onde é que é o caminho, onde é que está o caminho da direção certa. Eu devo dizer desde logo que se nós tivermos uma diminuição do desemprego e um aumento de emprego, acho que todos nos devemos congratular e dizer que foi, o que foi feito estava na direção certa. Agora, relativamente às questões que o Sr. Ministro apontou, e é isso que eu acho que é importante também percebermos. Portanto, fizemos um balanço, concordemos ou não com as medidas, fazemos um balanço, mas temos de perceber o que é que vai ser feito amanhã. O que é que os portugueses, o que é que os trabalhadores, o que é que os empresários podem esperar amanhã do Governo no que diz respeito à legislação laboral, àquilo que está em vigor? Vai ser tudo revertido, vai ser revertido parcialmente, onde e como? O Sr. Ministro apontou aqui dois pontos essenciais. A questão da excessiva segmentação e a recuperação dos níveis de contratação coletiva. Muito bem, eu pergunto é como? É isto que é preciso explicar, porque estas são questões que são... não passam de palavras sem, eu já outro dia no plenário tive a oportunidade de dizer isto, é que nós temos que ser concretos. Como é que é? Concordo inteiramente com aquilo que o Sr. Ministro disse. Concordo inteiramente com o Sr. Ministro disse que na administração pública, a questão da segmentação na administração pública é diferente no setor privado. Concordo com o que o Sr. Ministro disse no que diz respeito à complexidade desta matéria, sem dúvida. Todos nós temos consciência disso. Agora, é preciso é saber qual é a posição do Governo, qual é a orientação do Governo. E julgo que esta audição era também para isso. E eu pronto, talvez por falha minha, Sr. Ministro, peço desculpa por isso, confesso que fiquei com muitas dúvidas de qual é a posição do Governo relativamente a esta matéria. De qualquer forma, termino aqui, não tenho mais questões a colocar e agradecer desde já a presença. Muito obrigada.
Muito obrigado. Da parte do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Ora, muito boa tarde, Sr. Ministro, a quem aproveito para cumprimentar, bem como ao Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente e os restantes colegas. De facto, e como aqui já foi dito pelo Sr. Ministro, este relatório trata-se de um relatório preliminar e tem por base, essencialmente, as reformas legislativas que foram levadas a cabo durante os anos 2011 a 2015 pelo Governo anterior. Ora, e como tiveram essencialmente por base as alterações legislativas, eu há pouco lembrava-me a razão pela qual eu, enquanto estudante de Direito, nunca gostei muito de Direito de Trabalho. Era precisamente pelas constantes alterações legislativas e, na altura, pela dispersão das leis laborais, e ainda sou do tempo da antiga coletânea de leis do trabalho. E, de facto, o que isto nos vem lembrar é que, ao longo dos anos, sempre se tentou resolver os problemas resultantes da economia e do mercado de trabalho com alterações legislativas e, ao que parece, nunca se conseguiu chegar a lado nenhum. Ou seja, aquilo que tem resultado, parece-me a mim claro, ao longo dos anos, é que tentar aumentar o emprego, a procura de trabalho através das alterações legislativas não tem produzido o efeito que aqui se tem pretendido. Este relatório, levado a cabo por esta organização, é, como também já aqui foi dito, um relatório feito por pessoas que têm convicções, que têm opiniões e, obviamente, que também essas suas opiniões e a sua forma de encarar a vida e a economia e o próprio mercado de trabalho também não deixa de estar aqui patente. Todavia, parece-me que não há ninguém melhor para fazer este diagnóstico às alterações e aos efeitos que estas alterações legislativas tiveram no nosso mercado de trabalho do que os seus agentes, designadamente as empresas e também os trabalhadores. E daqui resultou claro que estas alterações legislativas feitas ao longo do tempo foram feitas essencialmente à custa dos trabalhadores e da redução dos seus direitos e das suas garantias. O que se vem verificando no último ano, e aqui parece-me que o Sr. Ministro há pouco foi claro, eu pelo menos percebi aquilo que disse, é que tem que haver uma preocupação de encarar o futuro de uma forma mais baseada nos indicadores de confiança, na estabilidade e também na concertação entre os diversos parceiros sociais. E esse é que tem que ser um caminho que nos últimos anos tem sido ignorado, até porque uma das alterações ou uma das diferenças que verificamos existir ao longo do último ano é o aumento daquilo que se tem chamado de paz social. Há uma maior pacificação entre os agentes laborais e também essa pacificação tem a ver com o facto de este Governo já ter demonstrado que está disponível para alcançar soluções e alcançar resultados, tendo em vista uma cooperação entre os diversos intervenientes no mercado de trabalho. E parece-me que esse sim é aquilo que pode vir a fazer diferença no futuro, mais do que as sucessivas alterações legislativas na procura de uma poção mágica para resolver os nossos problemas de trabalho. Mas deve sim haver uma maior preocupação em sentar os intervenientes à mesa e em conjunto fazer uma análise do que realmente tem que ser feito para que haja um maior e mais eficaz combate à precariedade. E aqui já foi dito que da parte da administração pública, aliás, já está em curso um combate ao trabalho precário e também da parte dos privados. Já foi visto que a flexibilização do trabalho também não resultou e que se calhar terá que haver um maior incentivo, que aliás também já está em curso, à contratação sem termo. Em suma, e como comecei dizendo, este parece-nos ser um relatório preliminar é uma base de trabalho, é uma possível base de trabalho, mas também não traz daqui uma pressão mágica ou pelo menos um diagnóstico a 100% daquilo que se passou nos últimos anos, essencialmente porque tem em vista apenas as alterações legislativas, não tendo em consideração nem as características do nosso país, nem a realidade social e muito menos a realidade económica. E por isso agradecia e agradecemos mais uma vez a vinda do Sr. Ministro e os esclarecimentos que aqui já prestou e que parece que para nós resultou claro aquilo que o Governo pretende fazer nos próximos tempos acerca deste assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, me perdoar, mas vou aproveitar esta intervenção também para dialogar com a deputada do Partido Social Democrata pela argumentação que trouxe a este respeito sobre o impacto das anteriores políticas na criação de emprego. Não é consigo, vou comentar uma coisa que a senhora deputada disse, porque estamos aqui a fazer uma discussão sobre o relatório e eu quero contestar a interpretação da senhora deputada. A taxa de... Posso? Muito obrigado. É uma mistificação total a ideia de que, nomeadamente em 2014 e 2015, houve uma criação de emprego, do ponto de vista absoluto, por duas razões. Uma já foi aqui dita, é que a taxa de desemprego não permite ver o número de ativos e o impacto do fenómeno migratório, ou seja, o movimento dos exilados económicos, que foram uma das consequências da política económica promovida pelo anterior governo, não é medido por uma taxa que é, obviamente, uma relação entre o número absoluto das pessoas que estão no país e que fazem parte da população ativa e aquelas que estão desempregadas. E, portanto, desde logo, não se contabiliza a imigração. Mas eu gostava de... O Sr. Ministro trouxe aqui o relatório da OIT e eu gostava de trazer também, surpreendam-se quem quiser, um relatório do FMI sobre este problema. Porque o FMI, em 2015, diz, e eu vou citar o relatório do FMI, diz o FMI, com uma taxa oficial de cerca de 13%, em 2014, é pouco provável, continuo a citar, que a escassez de emprego seja devidamente capturada pelas taxas de desemprego oficiais. No caso de Portugal, uma medida mais abrangente que adiciona ao número de desempregados os trabalhadores desencorajados, que aumentaram drasticamente durante a crise, bem como o trabalho involuntário de curto prazo, coloca o desemprego em 20,5% em 2014. Fim de citação do relatório do FMI. Se nós somássemos à taxa de desemprego de 2014 e à de 2015, o número de inativos desencorajados, como aliás sugere neste relatório o FMI, e se nós somássemos também todas aquelas dezenas de milhares de trabalhadores que foram ocupados em programas ocupacionais, em medidas chamadas políticas ativas de emprego, como os contratos de emprego e inserção, os contratos de emprego e inserção mais, pelos quais passaram, neste período, 2014, 68 mil pessoas, se nós somarmos os estágios profissionais do IFP que não são emprego, pelos quais passaram, em 2015, 72 mil pessoas, nós percebemos como é uma mistificação dizer-se que neste período houve uma melhoria em termos de emprego. Primeiro, porque houve gente que foi retirada das estatísticas do desemprego por via de modalidades de precariedade assistida pelo Estado, como estas, das políticas ativas de emprego, e já agora vale a pena dizer que a estratégia do anterior governo sobre esta matéria foi estourar os fundos que havia do Portugal 2020 para retirar estas pessoas das estatísticas de desemprego. Foi 60% dos fundos que havia foram estourados nesses dois anos para limpar as estatísticas de desemprego e para pôr as pessoas ocupadas sem criar emprego. E além disso, não temos nesta taxa de desemprego, não temos também, ou na taxa de emprego da população que está empregada dentro da população ativa, não temos também a diminuição do número absoluto de pessoas em virtude do fenómeno da migração. E, portanto, convinha não insistir nesta mistificação, porque nós temos dados suficientes para saber que ela não corresponde à verdade, ou que pelo menos é como, como se diz num provérbio russo, cada mentira tem uma parte verdade e tem uma parte mentira. E, portanto, a parte da mentira é aquilo que este argumento oculta. E é preciso pôr essa, parte ocultada de forma visível. A segunda questão, e já ainda tenho algum tempo, a segunda questão tem a ver com o contributo, o confronto entre a perspectiva da Organização Internacional do Trabalho e da OCDE sobre a ideia da rigidez da legislação laboral. Foi aqui dito, e é uma ideia que, enfim, que tem toda a sustentação, que muitos destes índices, ao não terem em conta o que é a realidade concreta do mundo do trabalho em Portugal, nomeadamente a precarização que se faz por via da transgressão à lei, não dão um retrato do que é verdadeiramente a dimensão do emprego, da instabilidade no emprego, a dimensão da precariedade no trabalho. Mas, além disso, já em 2008, o relatório da OIT sobre a crise financeira dizia que não existem nos estudos comparativos em termos internacionais, não existem nenhumas provas, nenhum dados que permitam fazer uma associação entre a desregulamentação da legislação laboral e a criação de emprego. E, aliás, o que aconteceu nos anos subsequentes foi exatamente a demonstração de que a desregulamentação da legislação laboral veio a par com um aumento do desemprego, que se deve, em primeiro lugar, ao facto de estarmos num contexto de recessão económica que foi destruidor do emprego, ou seja, a estratégia da austeridade do ponto de vista económico, mas também com a desproteção que a precariedade introduz no emprego e, portanto, com o facto da precariedade ser a antecâmara do desemprego, como resulta evidente. E, nesse sentido, vale a pena dizer que aquilo de que nós precisamos, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, e penso que esta é também uma matéria que resulta desta discussão, aquilo de que nós precisamos é justamente de uma política capaz de criar emprego e não de mascarar estatísticas por via de programas ocupacionais que não sejam um trampolim para o emprego, porque evidentemente deve haver políticas públicas de apoio ao emprego, mas que promovam aquilo que o nome diz, criação de emprego. E precisamos, a par disso, de um investimento público capaz também de contribuir para o crescimento do emprego e de um combate à precariedade que passa naturalmente por alterações à legislação laboral que foi feita em 2012 e que foi uma legislação laboral de precarização e de redução, de desvalorização económica e pessoal do trabalhador, e precisamos também de que o Estado dê o exemplo desse ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Antes de mais, queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. A verdade é esta, que o Governo PSD-CDS solicitou uma avaliação às reformas laborais que foram feitas. Essa avaliação foi pedida a uma entidade internacional, independente e de créditos firmados. E, portanto, tem credibilidade nessa mesma análise, evidentemente que faz uma avaliação num determinado momento e faz um diagnóstico também num determinado momento. Pode não se aceitar todas as propostas que são feitas por essa mesma entidade. Agora, convém que quando se faz a discussão daquilo que são as sugestões feitas por essa mesma entidade, que sejam feitas também de modo tecnicamente sustentado. Porque senão o risco que corremos é o de viver nos factos alternativos e na pós-verdade. E é isso que eu acho que quando estamos a discutir política, quando estamos a discutir política, e nomeadamente política laboral, convém olharmos para aquilo que são esses mesmos os factos que efetivamente existem e não assentar em preconceito ideológico e naquilo que são estes factos alternativos ou na pós-verdade que estão tão na moda que, aliás, a esquerda foi quem antecipou à vandaleta aquilo que neste momento está neste momento na moda. Aliás, não deixa de ser significativo quando se discute alguns números, porque, Sr. Ministro, corrija-me se eu estiver enganado. Sr. Ministro, o que disse é que a reforma aumentou o número de precários a trabalharem no nosso mercado laboral. Ora, se nós compararmos os números que estão publicados no boletim estatístico do seu Ministério, aquilo que verificamos é que a percentagem do total de trabalhadores, a percentagem de trabalhadores sem termo no segundo trimestre de 2011, portanto, quando deixou de governar o governo do Partido Socialista, eram 77%. Se formos ver o último trimestre em que governou o governo PSD-CDS, o terceiro trimestre de 2015, a percentagem no total dos trabalhadores, dos trabalhadores sem termo, representavam 78%. Ora, não me parece que se possa dizer que a reforma aumentou o número de precários. E são números publicados pelo seu Ministério, Sr. Ministro. E, portanto, é uma conta simples. É uma conta de três simples. Quanto é que representa essa mesma percentagem? E, portanto, é óbvio que nós podemos fazer esta discussão. Convém é que, pelo menos, acertemos no diagnóstico e que o diagnóstico seja assente em factos. E, para isso, nós achamos que o contributo que a OCDE nos dá para analisar aquilo que é a situação do emprego em Portugal é particularmente importante. E é importante até porque, quando sugere caminhos, em alguns casos diz que esses caminhos podem ser alternativos, noutros casos, na realidade, o que nos diz é que, pela OCDE, o caminho é por ali e não há sequer uma proposta alternativa que seja feita. Agora, era importante perceber é que, quando o Governo, no fundo, opta por soluções políticas, saber qual é a sustentação técnica que lhes vai dar, e se vai utilizar este relatório da OCDE, e como é que pretende fundamentar tecnicamente essas opções políticas e, ao mesmo tempo, se consegue criar condições políticas para superar as suas eventuais contradições políticas também. Ou seja, nós sabemos que, em determinadas circunstâncias, Governo, Partido Socialista e partidos que compõem a atual maioria não chegam facilmente a acordo. Aliás, aquilo que aconteceu com a taxa social única é um exemplo disso mesmo. E, portanto, a questão é saber se os compromissos que o Governo vai assumir em concertação social em função daquilo que são as soluções que quer alcançar, se vão ser possíveis conciliar com a maioria que o apoia. E essa superação das contradições, como é que é possível sustentá-las também tecnicamente e saber se o Governo está disponível também para fazer avaliações independentes destas entidades ou outras àquilo que são as propostas que vai fazer de reforma laboral. Portanto, quando percebemos, essas reformas irão ser discutidas até ao final do ano 2018 em concertação social. Foi isso que eu retirei. Partimos do pressuposto que irá negociá-las na concertação social. A questão é se as irá conseguir, do ponto de vista político, sustentar se elas forem contraditórias com aquilo que são os preconceitos ideológicos de quem nega aquilo que são, muitas vezes, as evidências que os próprios números nos demonstram. E, portanto, esse é o desafio que deixaríamos ao Sr. Ministro quando se fala em matérias como aquilo que é a flexibilização laboral, a prestação do desemprego, por exemplo, que a OCDE chama a atenção que era importante alargar a proteção dos desempregados, mas reduzir a duração máxima das prestações sociais. Gostaríamos de saber o que é que pensa o Governo sobre essa matéria, sobre aquilo que são as medidas ativas de emprego, onde a OCDE recomenda, efetivamente, que sejam revistas e que o Sr. Ministro já anunciou que iria rever, e consta, aliás, naquilo que são as opções que o Governo tem de desenvolver, e, portanto, gostaríamos de saber em que medida é que o diagnóstico da OCDE pode ajudar a encontrar as melhores soluções e em que medida, por exemplo, é que na negociação coletiva se vai evitar reverter aquilo que, em conclusão, o estudo da OCDE nos diz, é que o caminho está a ser feito no caminho certo, aliás, está-se a ir no caminho certo, já não é só a Comissão Europeia que chamou a atenção, por exemplo, para o facto do caminho que foi traçado, nomeadamente no âmbito da reforma laboral, está na direção certa, também ao CDE vem dizer o mesmo, e, portanto, gostávamos de perceber como é que o Governo vai fundamentar, tecnicamente, soluções que sejam opostas, porque é importante para nós avaliarmos do mérito dessas mesmas propostas.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se é do avançado da hora, se é do meu cansaço, mas estas intervenções do CDS, como se diz na minha terra, espremidas, ninguém tira nada, porque tanto pressa critica uma coisa como o seu contrário, tanto pressa diz uma coisa como o seu contrário. Aliás, é até importante ver que do compromissos políticos do CDS sobre esta matéria é zero. E, portanto, provavelmente o CDS tem objetivos de furos para saber quando é que vai ser discutida determinada matéria, mas para discutir o objetivo político de determinadas medidas, não se compromete com nada e deixa ver como é que os medidos vão avançando. Portanto, Sr. Ministro, sobre as questões concretas que colocou e designadamente sobre as matérias da rigidez laboral do mercado de trabalho, dizer o seguinte, é que também não é de agora que esse argumento é invocado e quase sempre esse argumento radica no mesmo princípio, é que a rigidez é a existência de direitos por parte dos trabalhadores e a rigidez prende-se exatamente com o entendimento que muitas vezes é avançado por parte daqueles que querem destruir direitos, de que isso é um impeditivo, por exemplo, à contratação. E não deixa de ser até pelos piores motivos interessante perceber que foi com o embaraçamento e com a facilitação dos despedimentos que muitos trabalhadores com vínculos efetivos foram substituídos por trabalhadores com vínculos precários. Porque a questão da degradação da qualidade do emprego e do agravamento do desemprego aconteceu em simultâneo durante o período em que as alterações à legislação laboral aconteceram. Por isso mesmo, nós entendemos que não deixa de ser curioso, por exemplo, o facto do anterior governo ter repetido até a exaustão de que os estágios significavam um nível de empregabilidade de 70%. E depois de várias insistências do PCP em perguntas escritas ao governo sobre esta matéria, lá se designaram a entregar uma pergunta ao governo em que confirmam que a empregabilidade posterior aos estágios é de 70%, mas isto até pode ser a empregabilidade que não tem absolutamente nada a ver com o estágio que foi desempenhado. E, portanto, é particularmente importante perceber que o combate à precariedade nunca foi um objetivo do anterior governo, de facto, porque isso era o objetivo político do anterior governo. E agora até parece que, de repente, há preocupação com a segmentação do mercado de trabalho. Mas a minha dúvida e até a minha preocupação é que a proposta por parte, de facto, do PSD e do CDS, quando invocam a segmentação, é porque defendem, de facto, a segmentação total do mercado de trabalho. Porque a aposta na contratação a termo, aliás, não deixa de ser significativo que uma das alterações que aconteceu ao Código de Trabalho em 2012, pela mão do PSD e do CDS, foi a introdução dos contratos de muito curta duração, quando o anterior código já previa a existência de contratos de trabalho para tempo mais reduzido, mas não foi preciso inclusivamente invocar uma figura de contratos de muita curta duração que nem existiam sequer no âmbito do Código do Trabalho. Mas ainda outras matérias relativamente aos contratos de emprego e inserção e outras matérias de precariedade na administração pública. Eu fui aqui recuperar uma pergunta que o PCP dirigiu no dia 5 de novembro de 2014 ao então Ministro do Emprego e da Solidariedade Mota Soares, que hoje é deputado do CDS, sobre os números dos contratos de emprego e inserção. Olha, Sr. Ministro, hoje é dia 21 de fevereiro e continuamos à espera da resposta, porque nunca chegou cá, por parte do anterior governo, a resposta a esta necessidade. E isto também não é por acaso, porque de facto nunca houve vontade política de analisar e de fazer um diagnóstico sobre a precariedade, porque de facto nunca houve vontade política de combater a precariedade. E por isso mesmo, quer no público, quer no privado, aquilo que esteve sempre em cima da mesa foi uma ausência total de escrutínio por parte da Assembleia da República relativamente a estas matérias. Mesmo relativamente a políticas ativas de emprego, quantas vezes foi o anterior governo questionado sobre estas matérias e estas informações nunca foram fornecidas à Assembleia da República. E por isso, de facto, o que nós entendemos é que é necessário combater o uso abusivo da contratação a termo. Senhor Presidente.
Eu peço que não... Estamos a chegar ao fim, isto correu tão bem, não vamos estragar esta reta final, está bem?
Correu bem, mas...
Façam lá um esforço. Certo. Mas eu estou a ouvir é o Sr. Deputado a falar.
Sr. Presidente, obrigado. dizer que relativamente a esta matéria, designadamente no uso abusivo da contratação a termo, é claramente evidente que aquilo que o Código prevê já relativamente à contratação a termo pode ser reduzido, relativamente à limitação da contratação a termo e mesmo relativamente a outras matérias relacionadas com a precariedade, como o uso, como o recurso ilegal a falsos recibos verdes. O artigo 12º do Código de Trabalho prevê já uma designação e uma formulação que pode responder a muitas matérias e que, no nosso entendimento, mesmo relativamente à contratação a termo, há caminho a fazer relativamente à sua limitação. Porque existe hoje um número que tem vindo razões acrescidas para o recurso à contratação a termo que há uns anos atrás não existia e que pode e deve ser limitado. Uma última palavra sobre as questões dos bancos de horas. Porque, Sr. Ministro, nós sabemos o que é que significa, de facto, a negociação de um banco de horas individual, não é? Que de negociação tem muito pouco, não é? Porque quando uma entidade patronal está a negociar, entre aspas, um horário de trabalho e a aplicação de um banco de horas individual, não diz, vê lá, se hoje está a jeito de vir trabalhar a esta hora. Não, é hoje ficas em casa e depois vens ao sábado ou ao domingo quando fizeres falta. E, portanto, isto de negociação tem muito pouco, porque as duas partes na relação de trabalho não têm a mesma força. E, portanto, quer sobre estas matérias, quer mesmo sobre o banco de horas grupal, que mesmo que apenas aplicada a uma percentagem de trabalhadores pode ser extensível a todos os outros, significa na prática uma organização dos tempos de trabalho que não tem em consideração nem a articulação entre a vida profissional e a vida familiar, mas também que não significa por si só que em termos de competitividade e de produtividade seja mais eficaz. Mesmo para terminar, uma última matéria sobre a contratação coletiva. Não deixa de ser paradigmático que também nesta matéria as alterações à legislação laboral foram particularmente graves. No setor público e no setor público empresarial, o anterior governo até redigiu um decreto-lei em que limitava e bloqueava a contratação coletiva. E no Código do Trabalho, afastava a contratação coletiva sempre que ela fosse favorável ao trabalhador. E isso, de facto, diz bem qual é a concepção que PSD e CDS têm sobre a contratação coletiva. Quando decidem, na letra do Código do Trabalho, afastar toda a contratação coletiva que seja mais favorável que o Código, isto chama-se nivelar por baixo e colocar a fasquia dos direitos no limiar mínimo. E, portanto, nós entendemos que sobre estas matérias, de facto, é preciso ir muito mais longe na defesa da contratação coletiva, porque também não deixa de ser... interessante, e é uma discussão que não se pode resumir a pouco mais do tempo que aqui temos e que necessita de outro tempo, que o facto da contratação coletiva ser negociada por setores coloca uma grande capacidade de negociação por parte dos trabalhadores relativamente à descentralização da contratação coletiva. Isso também não é por acaso. E por isso mesmo é que a contratação coletiva, regulamentando aspectos que se aplicam a todo o setor, a todo um determinado setor, tem e comporta em si também uma mais-valia que, ao nível de um acordo de empresa, é mais frágil. E, portanto, mesmo relativamente a estas matérias, a descentralização da contratação coletiva não pode nem deve nunca significar a retirada e a fragilidade dos direitos na negociação. E isso, em alguns exemplos que aconteceram, tem-se refletido nesse sentido e também não é por acaso que a caducidade tem sido utilizada por parte do patronato da forma como tem sido utilizada. Mesmo para terminar sobre a administração pública no Estado e sobre o combate à precariedade na administração pública, aliás, dizer que de facto é muito importante que se concretize aquele princípio de que um posto de trabalho permanente corresponde a um vínculo efetivo, porque o que nós tivemos nos últimos anos, e em particular nos últimos anos do governo do PSD e do CDS, foi a utilização das piores práticas do privado aplicadas ao setor público, e isso envergonha a democracia e isso degrada as condições de trabalho e as condições de vida dos trabalhadores, e da nossa parte isso é um caminho que deve ser travado e deve ser firmemente rejeitado, garantindo que um posto de trabalho permanente corresponde a um vínculo efetivo, seja um contrato de emprego e inserção, seja um falso recibo verde, seja um contrato a termo, seja outsourcing, desde que seja um posto de trabalho permanente, esse trabalhador tem que ter um vínculo de trabalho efetivo. E da nossa parte faremos esse caminho, porque esse é um caminho que é, sobretudo, de justiça social na vida de cada um, mas é indispensável ao desenvolvimento do país e é nesse combate em que nos colocamos.
Muito obrigado. Para encerrar esta ronda, agora passo a palavra ao Sr. Ministro, que tem 25 minutos, numa resposta conjunta.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitem retomar algumas questões que foram questionadas e que eu gostava de deixar claro. Não, Sr. Deputado Clara Marques Mendes, eu não contestei que o relatório da OCDE, como era expectável, dissesse que as reformas foram no sentido correto. Apenas salientei, quase que lendo o relatório, as restrições a interpretações mais entusiásticas acerca deste relatório. E eu posso lhe dizer, precisamente dizem que as várias razões, isto é, peço desculpa, estou a tentar traduzir diretamente, é mais difícil, ainda não há edição portuguesa, difícil porque foram muitas mudanças num curto espaço de tempo, em adição, passou muito pouco tempo desde que elas foram introduzidas. Depois, isto coincidiu, em primeiro lugar, com uma segunda queda no produto, no crescimento do produto, e uma gradual recuperação. E depois dizem, desligar os efeitos destas reformas, destrinçar os efeitos destas reformas dos ciclos económicos é notoriamente difícil. E depois dizem mesmo que é difícil traçar um nexo causal entre as reformas e o que aconteceu. E depois concluem dizer, no entanto, o que julgamos é que os resultados correspondem ao que era esperado que estas reformas produzissem. É isto que diz a OCDE, não sou eu. Depois, eu contesto algumas das conclusões. Contesto algumas das conclusões porque, Sra. Deputada, basta olhar para os números para verificar que uma grande parte da queda, por exemplo, tenho aqui o gráfico, se quiser mostro-lhe, uma grande parte da queda da taxa de desemprego, não se, que durante até 2015, em 2015 já foi um bocadinho diferente, não foi justificada por um crescimento do emprego, que é a verdadeira variável do mercado de trabalho, mas sim pela diminuição da população ativa com realce para a imigração e os desencorajados. Isto é um facto que, infelizmente, o relatório da OCDE não avalia com a profundidade de vida. Depois, ao contrário do que também diz, apesar de reconhecer que permanece uma elevada taxa de segmentação, a OCDE não consegue produzir uma leitura rigorosa sobre estes números. Senhor Deputado, o Sr. Deputado não me diga que não ficou impressionado com os dados que eu lhe dei acerca do que é hoje, ou que foi em 2015, o subsídio de desemprego. Já lá vou, Sr. Deputado, já lá vou. Sabe, Sr. Deputado, as reformas laborais fazem-se para o mercado de trabalho do setor privado, mas há outras reformas que se fizeram para o setor público. O Sr. Deputado conhece os quadros pessoal. São, reconhecidamente, a base informativa mais detalhada do mercado de trabalho no setor privado. Olha, o peso dos trabalhadores com contrato a termo certo em 2011, nos quadros pessoal, eram 26,5. Em 2015 eram 31,8. São estes os números, Sr. Deputado. Ou, o que eu já disse, em 2015, porque, Sr. Deputado, estática comparada é uma coisa, a dinâmica das realidades económicas é outra. O Sr. Deputado pode usar os boletins que entender. Agora, tente acompanhar o meu raciocínio, se me fizer o favor, que é, estática comparada é uma coisa, dinâmica é outra. Quando se introduz uma mudança, é expectável que ela produza um determinado resultado. E as mudanças que foram produzidas no mercado de trabalho, no setor privado em particular, produziram, quando o mercado recuperou alguma coisa, recuperou, infelizmente, em cima dos contratos a termo certo. É aquilo que estes dados dizem, como aquilo que eu disse. Em 2015, Sr. Deputado, em 2015, quem ouça o Sr. Deputado falar, e muitos membros da ex-maioria, parece que só governaram 2015. Pois bem, em 2015 o crescimento dos contratos não permanentes foi o dobro dos contratos permanentes, dados do INE, o dobro. É isto que é. É essa que é a dinâmica das reformas. Todos sabemos, quem acompanha estas questões no mercado de trabalho, que nos ciclos económicos há uma redução dos contratos a termo certo quando há uma desaceleração económica. E quando há um crescimento económico, com o nosso modelo de mercado de trabalho, o que tem acontecido é que esse crescimento económico, quando se traduz em emprego, traduz principalmente em contratos a termo certo e outras formas de trabalho. E o que esta reforma que os senhores falam e que a OCDE estudou não conseguiu produzir foi nenhuma mudança nessa tendência. Quando há algum sinal de recuperação no mercado de trabalho, ele faz principalmente através de contratos a termo certo e outras formas mais ilegítimas. O senhor deputado compara dois momentos no tempo, mas a leitura que eu estou a fazer, peço-lhe desculpa, é a leitura que tem que ser feita, é a leitura da dinâmica. O que é que se passou em 2015? O que é que se passou em 2014? O que é que se passou em 2016? O que é que aconteceu nos quadros pessoal? E o que aconteceu foi que, posso ser deputado, quando há o subsídio de desemprego, 62% das pessoas que chegam, chegam porque terminou o contrato a prazo, que mercado de trabalho é que o senhor deputado está a falar? É um mercado de trabalho em que a segmentação explica grande parte do que se está a passar no emprego e no desemprego. Pois, foram aqui levantadas uma questão, já uma questão já típica, e por isso eu digo em síntese que, e disse ao CDE, não estou a dizer aqui, disse-lhes a eles, que apesar da preocupação que eles demonstram com a excessiva segmentação, tanto que propõem uma diferenciação das taxas contributivas, é porque reconhecem que o que foi feito até agora não chega, disse-lhes exatamente que a avaliação que faziam dessa dinâmica não é uma avaliação correta, porque não foi essa a dinâmica que foi introduzida. Mas mais grave é porque os fatores que eram identificados como fatores justificativos para a contratação a termo há uns anos atrás foram alterados, aí sim, com estas reformas laborais. Porque dizia-se o quê? É preciso contratar a termo, porque um contrato sem termo tem uma imunização muito elevada. Baixaram as imunizações. Porque é impossível despedir. Foram despedidos às centenas de milhares. E, portanto, hoje, de facto, as relações de trabalho são muito mais próximas nos contratos a termo que nos contratos sem termo. Agora, infelizmente, e acho que há uma reflexão a fazer sobre isso, porque é que isso acontece, e isso ainda não se traduziu numa qualquer melhoria, no sentido de diminuir significativamente a propensão a contratar a termo por parte das nossas empresas quando têm uma expectativa de crescimento económico. E em grande medida, porque permanece o discurso da rigidez. O discurso da rigidez é vendido, e os senhores contribuem para esse discurso, é vendido como um discurso do presente momento. É preciso continuar a flexibilizar o mercado de trabalho. Quer dizer que os senhores testes estão a dizer, estão a dar um sinal à sociedade que isto é tão rígido que é melhor continuar a contratar a termo, certo? É aquilo que se chama normalmente uma profecia que se autoconcretizem. É rígido e segmentado. E os senhores dizem, é rígido e ele continua segmentado. Ó senhor deputado, nós estamos a falar de ideias. Nós estamos a falar de ideias. Eu não verifiquei aqui que as ideias... Os senhores deputados dizem aqui, e já agora não compete ao Governo fazer perguntas à oposição, é da praxe, eu não vou fazer nenhuma pergunta à oposição, mas já agora que os senhores deputados têm tanta dificuldade em perceber a posição dos governos, eu também não percebo se os partidos da oposição acham que se deve continuar a flexibilizar o mercado de trabalho. Gostaria de mais flexibilidade no mercado de trabalho? É isso que defendem? Pois depende. No passado não dependeu de nada. No passado não dependeu de nada. Era contratos a termo de 3 para 6 anos, era todas as alterações que foram feitas e foram feitas também já agora, que aqui foi salientado que a grande transparência e originalidade do governo do PSD e do CDS, quando em outubro de 2015 encomenda um estudo à OCDE sobre o impacto do mercado de trabalho, das reformas do mercado de trabalho, já agora, que estudos é que suportaram essas mudanças? É porque noutros tempos foram feitos estudos com personalidades independentes, lá está, que fizeram o livro verde das relações laborais, o livro branco, e de quais saíram mudanças no Código de Trabalho. Agora, estas mudanças, bem como outras que a mesma maioria fez no passado, a sua fundamentação nunca a vi escrita. Os senhores deputados, ó senhor deputado, o senhor deputado quer levar a discussão para esse plano, eu estou nessa, senhor deputado. Sabe que não foi apenas o governo que assinou. Eu acho que houve outros partidos que assinaram aquele memorando de entendimento, ou não? Acho que até houve partidos que reivindicaram, através de personalidades relevantes, que tinham sido os autores da essência desse documento. Acho que até ouvi, mas posso estar enganado, que até ouvi dizer que o governo não estava a cumprir aquele memorando como uma obrigação, porque aquilo correspondia exatamente ao que pensavam. Ou será que a minha memória me está a traiçoar? E nada disso se passou. Os senhores não assinaram o memorando, não reivindicaram o essencial da sua autoria e não disseram que fazemos isto com convicção, porque isto é o que Portugal necessita. Portanto, se o deputado quer discutir essas questões, também estou disponível para isso. Mas não foi bem essa a agenda da discussão de hoje. Eu apenas gostaria de dizer, relativamente à pergunta que foi feita, senhora deputada. Senhora deputada. As medidas, a senhora deputada agora, felizmente, não utilizou as formas geométricas para definir os discursos. Há uns que são redondos, outros triangulares, outros quadrados. Há formas geométricas para todos os discursos. O que eu lhe posso responder é que, relativamente às mudanças, foram introduzidas já muitas mudanças. Os senhores deputados estão distraídos, mas foram mudadas já as políticas ativas de emprego. Elas têm outras prioridades. Estão em vigor. Está em vigor. Não, a senhora deputada, que eu sei que está sempre atenta, mas aqui, lá ao fundo, o senhor deputado do CDS disse que não sabia, estava na esfera. Não, está em vigor. Foram mudadas as regras, as políticas ativas de emprego, por exemplo, privilegiando muito mais os contratos a termo do que os contratos sem termo, ou numa lógica ao contrário, os contratos a tempo, os contratos, privilegiando os contratos permanentes face aos contratos a termo certo, ou privilegiando uma lógica de prémio pelo emprego e não de incentivos. Eu não quero aqui discutir qual foi o papel das políticas ativas nos últimos anos em Portugal. Mas é uma discussão que vale a pena. Teria valido a pena que alguém fizesse um pedido de um estudo de impacto das medidas ativas de emprego que foram desenvolvidas entre 2013 e 2015, em particular em 2014 e 2015. Os recursos que foram utilizados e os resultados que foram obtidos. Mas se os senhores deputados tiverem interesse em conhecer os resultados, o Governo fez o seu trabalho de casa. E hoje sabemos o que é que aconteceu a muitos daqueles que foram apoiados por estágios, por contratos de emprego e inserção ou por apoios à contratação. Sabemos o que é que aconteceu. 6 meses depois fizemos esse estudo, esse levantamento, levámo-lo à Concertação Social e penso que também o enviámos para a Comissão de Trabalho. Portanto, fizemos esse trabalho sério, pessoa a pessoa, saber qual é o percurso. E mudámos as políticas ativas. E estamos a discutir na Concertação Social, e muito em breve haverá propostas nesse sentido, a renovação da política face às portarias de extensão, que é um aspecto extremamente importante das políticas de trabalho. Como elevámos o salário mínimo? Eu sei que os senhores deputados não gostaram, mas elevámos o salário mínimo. Foi excessivo. Não, disse o senhor presidente do seu partido, disse que tinha sido excessivo. Pronto, está bem, aceito a correção. Não, senhor deputado, não estou nada a descontar. Foi comigo essa discussão, não esteja a dizer que eu estou a desconstatuar. A retirar do contexto. Não estou, senhora deputada. Foi exatamente quando eu disse que os senhores acham é que o aumento foi excessivo e o senhor presidente PS disse: sim, senhor, foi excessivo. E isso está gravado. Passou nas televisões. Até passou nas televisões, senhora deputada. Como reforçamos e estamos a reforçar
o papel das instituições de fiscalização no domínio laboral, coisa que não acontecia há um bom par de anos, sabe? Senhora Deputada, a autoridade para as condições de trabalho é essencial. Quando se fazem reformas laborais, ainda por cima, no sentido da desregulamentação, o mínimo que é exigível é que se fossem os meios de fiscalização. Foi iniciada, ponto e o Governo, a diminuição, não, iniciada não, foi prosseguida ao longo dos anos a diminuição dos recursos da fiscalização na área do trabalho. É preciso trazer os números aqui também? Senhora Deputada, eu sei que esta é uma conversa, é uma discussão difícil, é uma discussão difícil. Os senhores deputados não podem dizer permanentemente encontrarem a explicação do contexto para tudo, porque houve várias. Senhora Deputada, pode-me deixar terminar? Houve várias em que esse contexto não se verificou. Porque quando se tratou de reforçar os meios ao serviço das tais ditas políticas ativas de emprego, eles foram reforçados. E foram reforçados em centenas de milhões de euros. Mas a fiscalização do trabalho caiu, caiu e caiu. Não houve um único concurso externo durante os 4 anos e meio para a ACT. Um único concurso externo. Não entrou um único inspector de trabalho. Está agora um concurso para cerca de 80. Portanto, é isso que também estamos a fazer. Como também, senhora deputada, como o Governo celebrou um acordo na concertação social que, por exemplo, tem um aspecto tão importante quanto aquele de as confederações que o assinaram terem dado a indicação aos seus associados de não utilizarem a figura da caducidade da contratação coletiva durante 18 meses para promover um clima de recuperação dessa... Não sei qual será o efeito, mas foi um acordo de enorme alcance. A caducidade é um ponto de enorme conflitualidade no mundo laboral. Tem sido desde o princípio. E há posições diferentes aqui nesta Comissão, nesta Assembleia, e o Governo não tem uma posição idêntica a todos os partidos que criaram esta nova maioria parlamentar. Mas aquilo que é essencial é introduzir mudanças no sentido positivo. E o facto dos parceiros sociais terem aceitado e se terem comprometido a, durante 18 meses, não utilizarem, obviamente que no espaço das associações que coordenam ou que dirigem, que fosse utilizado um mecanismo da caducidade, quer dizer que fazem um investimento na negociação coletiva. É essas coisas simples, eventualmente desvalorizáveis, em que o Governo está a trabalhar. Se acha que elas não são nenhum sinal? Eu acho que são. O sinal de reforço da fiscalização, o sinal de reforço do salário mínimo, de recuperação das portarias de extensão, são sinais positivos. E são sinais que eu, citando a OCDE, acho que são sinais no caminho certo. Obviamente que problemas como a precariedade não são problemas que se resolvam, que se possam resolver com facilidade. Porque há sempre uma porta, uma nova porta que se abre para a precariedade quando se fecha outra. E nós não desvalorizamos que a nossa batalha primeira é a batalha da criação de emprego. Agora, pensamos que é imprescindível acompanhar essa batalha da criação de emprego pela melhoria das condições de trabalho. É isso que estamos a fazer na administração pública e é esse debate que estamos a fazer na concertação social, para que as alterações legislativas que venham a ser introduzidas sejam alterações nesse sentido, de melhoria da qualidade das relações de trabalho, para que não tenhamos esta situação que, além de pouco racional, fere profundamente a equidade, não só nas relações de trabalho, como até nas relações económicas, que é empresas que, através dos mecanismos da precariedade, fazem com que todos nós tenhamos um custo excessivo, que é o custo de 62% dos subsídios de desemprego, são subsídios de desemprego de pessoas que são contratadas e despedidas no mesmo momento. São contratadas e despedidas no mesmo momento. Naquele momento sabem o dia em que estão a ser contratadas e sabem o dia em que serão despedidas. E depois a Segurança Social, que é paga por todos nós, pelas empresas e pelos trabalhadores, paga esse custo, que é um custo excessivo. São essas as preocupações, são essas as mudanças. Espero que a Sra. Deputada tenha ficado um pouco mais elucidada sobre o caminho, que pode continuar a chamar de redondo, mas que é o caminho que nós iremos trilhar, que é o caminho da convicção de que é possível fazer diferente. Sabe, Sr. Deputado, Srs. Deputados, aquilo que é verdadeiramente complexo para a oposição, se me permite esta especulação, é que os senhores disseram que o caminho que o país iria seguir com este governo iria conduzir ao aumento do desemprego, ao incumprimento das metas orçamentais, à redução das exportações, à redução do investimento. E aquilo que acontece no final de 2016 e no início de 2017 é que todas essas previsões falharam. Todas as previsões falharam. Nós temos um déficit orçamental que ficará no máximo em 2,1% do produto interno bruto, com o aumento do salário mínimo, com o crescimento do emprego, com a reposição dos salários, com a reposição dos cortes nas pensões, com a devolução de impostos. E isso os senhores têm dificuldade em aceitar. Mas habituem-se.
Não havendo mais nada previsto na nossa ordem de trabalhos, dou por encerrada a nossa reunião. Esta comissão voltará a reunir amanhã às 10 da manhã. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Sr. Às 10. Ficou marcada há 3 semanas que seria às 10. Muito obrigado e boa tarde.